Bem-vindos ao primeiro episódio de sobremesa, onde eu tenho mais do que um convidado. E estou em tão boa companhia, convidei o Fred e Inês, do podcast do Fred e Inês Falam de Coisas, para falarem comigo durante uma hora e meia sobre coisas. Ou melhor, sobre o nosso top 3 de coisas. Num episódio onde falamos de arroz doce, da Beyoncé e do nosso ódio ao reggae, eu prometo que gargalhadas não faltaram. E claro, se ainda não os conhecem, eu deixo que façam pausa agora e vão lá fazer follow ao podcast do Fred e Inês. Vá, podem ir, mas voltem.
Manda tu, és tu que mandas hoje.
Manda vir, let's go.
Não, estou muito nervosa de vos ter aqui, só para que saibam.
Why?
Ai, achei amiga, só por bem partilhar isto. Estou muito...
Eu acho que vai, uma pessoa faz sempre bem partilhar.
Sim, mas sim, porque não sei, sinto-me intimidada.
Porquê?
Não sei.
Está tudo bem?
Sinto-me... Amiga. Com os pesos pesados da coisa.
We are peers.
Eu sei, peers. Mas...
Podcaster peers.
Sinto-me... Com uma responsabilidade extra. I don't know.
É assim, gravar à distância, sempre assim, tipo, literalmente à distância, é que eu não sei porquê, apesar de eu estar a gravar há meses à distância com o Fred, eu não sinto que é mesmo à distância porque ele está.
Yes.
Tipo, eu quase consigo ver.
Eu sou um bocadinho mais a sul
de Lisboa.
Um bocadinho mais a sul, não vos vejo da janela.
Exatamente.
Mas.
Exatamente. Olha, mas o episódio que eu acabei de gravar, a Raquel estava nos Açores, eu estava aqui no Porto e a editora, eles estavam em Lisboa, por isso.
É o lado bom desta coisa da internet.
É. Ao mesmo tempo, assim. Nós amamos gravar presencialmente, porque muda tudo.
Sim, sabes que eu estava a falar com um amigo meu aqui há dias, que ele vai fazer um dos episódios, e eu estava-lhe a perguntar, tipo, sentes-te ok, vir cá a casa, gravamos cá em casa, queres gravar remotamente? Ele estava-me a dizer exatamente isso, que a dinâmica que tu tens de gravar com as pessoas, tipo, cara a cara, é diferente. Tu vês a linguagem, embora nós estejamos aqui no Zoom a ver-nos, é totalmente diferente. Tu vês a linguagem corporal da pessoa, consegues, tipo, criar uma dinâmica totalmente diferente daquela que querias.
E eu
assim,
sinto que nós dois só sobrevivemos porque já fazemos isto há tanto tempo que até... Tipo, imagina, nós sabemos quando é que o outro para. Naturalmente, sabes? Tipo,
já sabemos
quando é que
o outro para. Dinâmicas um do outro.
Sim, se não era um shit show.
É que para além de estarmos a fazer o podcast já há algum tempo, quando uma pessoa para e pensa, já lá vão 4 anos. Mas para além disso, nós somos efetivamente amigos próximos. Então eu consigo entender.
Lerem-se um ao outro.
É mais fácil, mas mesmo assim prefiro gravar presencialmente. Always, 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 always.
Percebes-se 300%.
Diriges-nos tudo.
Eu trouxe-vos até aqui. Eu acho que nós podíamos falar de mil e um temas, de mil e umas coisas, mil e uma coisas. Porque sinto que nós estamos em sintonia em muitas coisas, mas acho que vocês têm episódios que são tão interessantes e que são tão bons do vosso lado que eu senti que vos queria trazer para uma coisa mais fun, mais divertida.
Let's go.
Porque acho que a vossa dinâmica entre duo funciona tão bem para coisas mais sérias e para coisas mais sérias.
Assim, se nos dissesse que era para falar de assuntos sérios, nós estávamos indo. Se nos dissesse que é para nos emborracharmos todos juntos, estávamos indo na mesma.
Também estamos
indo.
Estava
indo de qualquer forma. Boa.
Estamos indo de qualquer forma, mas é assim, uma leveza sabe sempre bem, né? Uma leveza sabe bem.
E eu inspirei-me nos episódios que vocês também têm, que são os top 3. E pensei, falarmos de top 3 de várias coisas. Eu já vos passei a lista, nós falámos da lista antes sem sabermos as respostas uns dos outros. Vocês não partilharam entre vocês, pois não?
Não.
Não. Partilhámos individualmente com a nossa assistente produtora Mimi. Porque ela pediu, mas não,
eu pedi para ela,
mas não partilhámos um com o outro.
Para eles não passarem entre eles.
Yes, não, não.
Também não íamos, porque senão depois não íamos estar. Ai, que surpresa!
Não sei lá.
Não me
fazer mega poker face.
Não me digas.
Não, não somos assim, não sabemos ser assim. Aliás, acho que no início, quando aconteceu algumas vezes em alguns episódios, nós já tínhamos falado sobre um assunto e tentámos discretamente trazê-lo para cima do assunto como se não soubéssemos e ficámos só os dois o que é que estamos a tentar fazer? Doesn't make any sense. Nós falámos sobre isto antes, sabes?
Parece que estás a fabricar a coisa, então, outra vez, e outra vez, e a Inês do outro lado, sério? Não
conseguimos fazer isso.
Olha, mas eu fiquei muito, eu adorei, os top 3, os episódios que nós fizemos, os top 3 foram muito divertidos, as it will be yes. today. Very fun. Mas foi uma coisa um bocado engraçada, porque eu lembro-me que quando nós decidimos fazer pela primeira vez o episódio do Top 3, meio que foi porque nós não estávamos com vontade uhum. de fazer mais nenhum na lista.
Yeah, verdade.
A achar que ia ser uma coisa bem easy, né?
Sim.
Tipo, leve. E depois chegámos à conclusão que nós os dois, somos em particular... não somos muito bons a fazer. Não é não sermos muito bons, é só que the possibilities are so many. Sim. Que nós precisamos. Also, eu sou touro com ascendente em touro, sabes? Eu tive que me. Eu estava aqui sentada a escrever as minhas respostas e dava tipo: Inês, não penses?
Não.
Isto não Sim. é uma decisão que vai mudar a tua vida, sabes? Porque eu estava tipo. Eu tenho que pensar.
Mas
não,
eu na hora sinto a mesma pressão.
Três, eu tenho que pensar.
Na mesma hora eu sinto a mesma pressão, que é tipo, qual é o teu filme favorito? Filme? Eu nunca vi um filme, sei lá, eu.
Sim. Sim.
O que é um,
sim.
O que é um filme? O que é um
por
filme?
Por isso eu achei melhor pensar nos temas fizeste e pensar bem, primeiro, porque bem, ia acontecer-me exatamente o mesmo.
Yes.
E mesmo fizeste assim, eu dei-vos 6 tópicos e há um que eu só tenho uma resposta.
Amiga, é assim, eu vou dizer, quando nós chegarmos, houve uma que eu também só escrevi tipo 2 minutos antes de abrir o link convosco e só escrevi porque não queria deixar vazio, mas foi difícil, mas a gente já yes. conversa sobre Leiremos. Isso.
Também Leiremos. É assim, eu dei 6 porque se não tivermos muita conversa em cada um, vai os 6, mas se nós ficarmos aqui 6 horas a falar disto, né, também vamos
com certeza.
Há aqui um que eu quero mesmo ir lá. Porque... acho que vai gerar aqui alguma polémica entre nós.
Amei. Amei.
Portanto, vou deixar isso lá mais para a frente. Sim.
Yes.
Boa, ok. Frente. Eu estou muito curiosa para saber as vossas respostas.
Olha.
Então, querem começar por algum específico?
É o que tu achares, amor. Tu é que mandas.
É o que tu
mandas.
Então, se vou começar assim por um mais levezinho, o um mais banalzinho.
Let's
e
go.
Vamos aqui às comidas favoritas.
Ok. Okay. Amei, então,
eu
sim.
Fico para
uma pessoa
está
sempre pronta para falar de comida.
Sim, força. Eu fico para o último para não...
Ok. Queres avançar, Fred?
Eu posso ir. É assim, a resposta óbvia para mim, quando falamos de tops 3 de comida, a primeira resposta é sempre sushi. E eu sinto que sushi é aquela comida que eu podia comer todos os dias, e eu vou-te explicar porquê. Há sushi com peixe, há sushi vegetariano, certo. Há sushi vegan, certo. Há tipo... E se pensares no sushi, não é um tipo de comida, não é tipo carne porco alentejana, percebes? É tipo...
É um método,
não, é um método. É tipo, dá para tudo. Dá tipo, tu tens... Se pensares uma rice bowl, é continuar a ser sushi, porque sim. tem exatamente os mesmos elementos, mas de compostos, tens vários ingredientes que estão... Então, quando as pessoas perguntam, só pudesses comer uma coisa para o resto da vida, a minha resposta é sempre sushi. Sempre que sushi. E até vou mais longe, aqui vem a parte mais polémica. Eu estou ok e fico feliz em comer sushi que é só ok. Ok, claro que fico extremamente feliz quando é muito bom, mas há boa gente que é tipo, ou é muito bom ou eu não como. E eu estou ok
aqueles
com sushi.
Aqueles restaurantes
okay.
que vendem de tudo e também está lá sushi.
E eu estou ok.
Eu percebo, yeah. eu percebo 100% o que tu estás a dizer, mas é que para mim é um bocado tipo, eu não sei se sei o que é que significa isso.
Claro
de,
que sabes.
Tem que ser uma
claro
coisa
sabes.
Boa.
Claro que sabes.
Mas não. Não.
Mas calma,
relaxa,
fresco, sempre
pera,
fresco, amor. Eu não quero morrer aqui com uma. Infecção qualquer.
Por favor,
sabes que aqueles
né?
bufês
aliás,
que têm 30 mil coisas e têm lá uma. Isso não é bom.
Isso.
Não, isso.
Eu sei melhor dizer quando não é bom
okay.
do que quando é tipo excepcional.
Mas o que
sabes?
Importa.
Mas é só porque eu não tenho. É só porque eu não tenho l'expérience.
O que importa para a nossa barriguita é saber identificar o que é que não é bom.
L'expérience. Agora, eu sei só dizer que gosto ou não uhum. gosto.
Ok,
entendo.
Pronto. E a esmagadora maioria das vezes, pelo menos do que eu comi, também não é uma coisa que eu coma tantas vezes
eu
quanto
gostava. Eu também não como tantas
certo.
Vezes quanto gostava.
Mas de todas, pelo menos, olha, mas também eu, as últimas vezes que eu comi sushi foi com a minha irmã e o Leon, que são efetivamente duas pessoas que
isso.
o sushi tem
dizer,
bom para poder
aqui,
ser enjoyable.
E passa aqui a publicidade, foram um sítio bem nice aqui no Porto que se chama Subenchi. Vão, amores, vão que
ai,
é ótimo.
Já ouvi falar muito bem.
Reservem,
que vão que é
vosso. Ai, eu amei. Ouço muito
boa experiência, tudo é uma boa experiência, né?
Boa experiência,
segundo comidas favoritas, né? Que estão top 3. Ramen, é assim, ramen é daquelas
ai,
coisas
sim.
também que eu. Qualquer...
Amo ramen.
Olha,
amo.
Eu amo tanto. Eu acho que apaixonei-me por ramen em Barcelona. Tu foste ao mesmo sítio que eu, Inês, acho eu. Ao Coco.
Eu sinto que fui.
Ao Coco Kitchen
que é
Ramen.
Assim coisinha...
Que é assim.
Fui, sim, senhor, and it's delicious.
É, deixa-me dizer, eu às vezes sonho que estou em Barcelona.
Nossa, amiga.
Acho que foi tipo a primeira vez numa viagem. Ai, o meu microfone.
Achei.
Fone para... Ah, não, por
tá
favor, não te passes o microfone. Não, tá,
tá?
voltou.
Tá?
Eu acho Uf. Que tá. Eu acho que fui. Acho que foi a única viagem na vida em que eu fui comer duas vezes ao mesmo sítio.
Percebes?
Eu gostei tanto.
Isso deve
voltei a ir. Yeah, voltei.
It does. It's a statement.
Yeah. Mas olha, há um sítio de ramen aí no Porto que é incrível, que eu não sei o nome.
Mas eu sei, se chama Ró.
Isso, eu ia dizer que tinha duas letras. Eu ia dizer, é um sítio que tem duas letras, é isso.
É o Ró.
É muito bom.
Duas letras, Ró, nunca foi.
Eu ia dizer que era Jó, nunca J-O, foi. Mas é Ró, é isso mesmo.
Ró, não fui, mas quero ir. Eu sinto que, olha, quando nós conseguirmos finalmente sair deste shit show onde nos encontramos mantenã, eu vou só, tipo, ir a todos os restaurantes. Sinto que nos primeiros 9 meses que eu tive de livre a viver nesta cidade lindíssima que é o Porto,
não
aproveitei o suficiente e depois chegou a pandemia e eu fiquei
tipo... Está na hora de vingares.
Então, mas eu não aproveitei nada. Portanto, assim que pudermos, Frederico, vais-me levar a todos os jantares.
E por fim, deixo-vos com arroz doce, mas tem que estar quente. Aí está.
É assim, és tu e o meu pai.
Só gosto de arroz doce quente, eu não gosto mesmo de arroz doce frio. Arroz doce frio eu acho nojentíssimo. E arroz doce quente é daquelas coisas, é tipo mesmo comfort food do carinho da vida, sabes assim mesmo.
Mas arroz doce quente não dá a volta à barriga?
Olha, mitos para mim, mitos urbanos.
A não ser que exageres.
Como tudo,
mitos,
né?
Para mim também são mitos, mas é assim, o meu estômago aguenta com qualquer coisa.
Então, é assim, estômago.
Se eu comesse a quantidade de arroz doce que o meu pai come e a temperatura, é que o meu pai é mesmo tipo
acabadinho de fazer
para dentro do micro-ondas.
Calma.
Ou isso, acabadinho de fazer. Isso é too much para mim. Eu gosto de arroz doce de qualquer das maneiras, mas quente dá aquele confortinho. Então tu não tens a cena de comer o arroz doce quente, Mafalda?
Eu não sou pessoa de doces.
Ok, entendo.
Mas
não entendo, mas aceito.
Mas deixa-me... Agora, gosto muito, mas imagina, se me derem arroz doce, me dá igual se é quente ou se é frio, porque
entendo.
Para mim,
percebo
o que estás a dizer.
Tem que ter limão. Tem que saber bem a limão.
Claro, yes.
Acho que é a única.
Mas deixa-me. Percebo. Mas deixa-me dar aqui. Deixa-me já dar aqui o aviso que ninguém nesta vida, ninguém me manda uma mensagem a dizer. Ai tal, mas tem se ele tiver frio, mete no micro-ondas. É assim, eu vou-vos dar chapadas. Because it's not the same thing.
Olha, it's not the same thing, but it works just as well for me personally.
Não!
Se tiveres assim com uns desejos.
É que já fica ressequido.
Amiga,
já fica ressequido.
Não fica. Eu estou a perceber o que estás a dizer e 100% que sair do tacho é melhor. Mas. À falta disso, que é tipo a esmagadora maioria das vezes, porque sempre que eu como arroz doce é porque a minha avó.
A não ser
doce,
que faças arroz doce todos os dias.
Exactly.
Não.
Que não also, pode ser.
Also, eu acho que devo comer arroz doce 3 vezes ao ano, se tanto. Tipo, calma.
Exato. E por isso é que é tão special.
Yes. Mas pronto,
eu
este
adoro
é o meu top
3. Arroz doce. Eu adoro arroz doce em todas as
formas efetivas.
Os meios, exatamente. Muito bem, adorei o teu top. Estou a sofrer aquilo que eu sofri quando nós fizemos o outro episódio sobre tops, que é. Devia ter escrito isso.
Ah, sim. Não vamos entrar por aí.
Eu devia ter escrito.
Que eu já estou a pensar, já estou a olhar para as minhas e pensar.
Eu sei, amiga, mas eu não vou trocar.
Não,
eu não vou trocar.
Nada,
eu vou
também
dizer
não,
o que disse. É assim,
aqui,
no primeiro lugar. Isso. No primeiro lugar, eu quero só tipo trazer-vos comigo no meu processo de raciocínio. Porque sempre que me fazem, eu não sei porquê, mas o meu cérebro funciona assim. Sempre que me perguntam qual é que é a minha comida favorita. O que o meu cérebro ouve é qual é que é a comida que tu comias para sempre.
Yes.
Então,
arroz de tomate e 2 douradinhos?
Primeiramente 2 douradinhos, mas tu já viste o tamanho desta menina?
Como? Ah, não, desculpa, é referência, não
percebi
a referência.
Eu percebi,
não leixo, bicho.
Mas diz dito, 4 douradinhos, que se calhar ficava 4 já aceito.
Não, mas são só dois. E são frios.
Não, e então o pensamento que me vem a seguir é. Já, a pergunta já está emocional, sabe? Já está tipo os pratos que são importantes para mim.
Intense.
E nisto.
Se tu não és tour,
eu sou mesmo. Então nisto entramos na área, não? Entramos no realm de ervilhas com ovos estufados, empadão, escalfados, empadão, sabes? Aqueles. Acabo sempre por ir para aqueles pratos que são comfort food, basicamente, sabes?
Entendo.
E assim, eu sinto que lentamente eu estou nesta jornada de deixar de comer carne, né?
Nice.
E a carne vermelha eu não como. Tipo, ou seja, não, pera, não fiquem já todos felizes, porque isto não é assim muito bom. Não fiquem já a achar que eu estou num caminho incrível que não estou ainda. Mas, porque eu não como carne vermelha, à exceção da carne picada no empadão, que eu amo.
Olha, mas sabes o que é funny? Primeiro é assim, primeiro deixa-me corrigir-te e dizer, tu estás no bom caminho, porque se não tivesses no bom caminho não tinhas dito que estou nesta jornada.
100%.
Vamos começar por aí.
Eu acabei por dar o lugar vencedor ao empadão, e é empadão com carne picada.
E não podes trocar, não consegues trocar de carne.
Mas deixa-me dizer-te, eu vou-te...
Mas não é a mesma coisa.
É que é...
Não é porque a minha mãezinha, não é? Que o Fred tem a oportunidade de saber como ela é. E a minha mãezinha,
Vera Lúcia, a minha mãezinha,
sempre que pode, changes things up. Ou seja, houve muitas vezes que nós comíamos e comemos ainda empadão com frango ou peru. And it's just as yummy.
Eu vou ter que ligar à Vera Lúcia.
Isto vai mudar. Mas.
Mas eu vou-te explicar qual é o problema. E tu tens toda a razão. Quando tu substituís por outra carne, é um problema. Substitui carne picada por lentilhas. It's exactly the same thing. A textura, o sabor é igual.
Como eu ainda não tenho esse hábito, decidi ser honesta.
Não. Mas eu vou ligar à tua mãe. Vou ter uma conversa com a Vera Lúcia e vou dizer: Vera Lúcia, eu vou explicar como faz.
A minha mãe faz, já fez para mim. Inclusive esta última semana que eu estive lá, que eu amei, que faz bolinhesa com lentilhas. E eu amo. Amo. Se fosse só para mim e para ela, ela fazia empadão com lentilhas na boa.
Entendo. Depois tens o teu pai, não é?
Né? Carne, yes.
E é assim, o teu pai bem que merecia comer assim um empadão com lentilhas não e não com carne vermelha.
E então pronto, foi essa a minha decisão. Imagina o tempo que eu aqui tive.
Não estás assim tanta diferença?
Tanta diferença, eu gosto dos dois.
Não, espera, mas não é isso, tu podes gostar dos dois.
Não acho que seja a mesma coisa. Não acho que seja a mesma coisa, o que não significa que um seja
não,
melhor
claro
que o
outro. Não, eu como vegetariana não gosto de substituições. Tipo, não me digam que vais comer empadão. Não, até porque eu não gosto mesmo de carne, portanto não me digam que vais comer empadão, que sabe, aqueles novos hambúrgueres que são carne falseada. Ai, vais... Não vou porque eu não gosto de carne, portanto eu não vou gostar. Ponto.
Ah, o...
Beyond 100%, Burger. Amiga, estou a entender.
Como se chama?
É carne.
Beyond, sim. Já provei o Beyond.
Lá está. Para mim, não.
É literalmente comer carne, sim. É literalmente a mesma experiência. Até sangra. É um bocado esquisito porque tem sangue, literalmente. Mas é tipo, parece mesmo que estás a comer um hambúrguer de carne.
Assim,
igual a um hambúrguer de carne assim, mal passado.
Carne mal passada.
Tipo, a primeira vez que experimentei foi no Las Vegas, num restaurante vegano cá em Lisboa, e provei de um amigo meu. Porque disse ao rapaz, tipo, eu não gosto mesmo de carne, portanto não vale a pena, mas experimentei. E ele depois veio à mesa perguntar o que é que eu tinha achado. E eu disse-lhe, não, para mim é péssimo. E ele, ok, isso é um ótimo elogio. Porque se tu não gostas de carne e se dizes que isto é péssimo porque te parece carne, é um ótimo elogio, porque pronto, ok, parece mesmo carne.
Let's go.
Não.
Mas eu percebo 100% o que estás a dizer.
Mas deixa-me dizer-te, Mafalda, no geral estou contigo e sinto que é o maior erro das pessoas que querem fazer transição para vegetariano é tentar caírem no erro de ok, não, vou substituir esta proteína animal por um alho francês, por não sei o quê. Nunca corre bem. Não
corre bem.
Isso vai ser
eu
só
acho
desilusão.
Não corre bem quando
há outro
tipo,
espectro
premissa,
de coisas mais interessantes.
Que é, tipo, eu quero continuar a fazer a minha alimentação normal, só que pronto,
sim.
A fingir fecho os olhos no escuro, ninguém nota. Não, é só tipo as coisas. O alho francês é válido só por
só não é. Só é alho francês à Brás, não é bacalhau à Brás.
Exatamente.
Isso.
Exatamente. Que é só das minhas coisas favoritas
não,
também, que por
isso,
acaso não está neste top 3.
Amei.
Mas eu adoro alho francês à brás. Amo. Amo. Anyway, passamos para o segundo lugar, que eu coloquei mirtilos.
Ah,
let's
sim.
go.
Porque é assim.
Sim. Sim.
Eu amo mirtilos.
Amei essa opção.
Olha, mirtilos. E sempre que eu como.
E props para dizeres por dizeres mirtilos e não mirtilhos.
É sim.
Não é mirtilhos.
Não é luz, não é tem um gajinho.
Não, luz não.
Mirtilos.
Não.
Mirtilos é uma absoluta delícia e é uma coisa que eu não como muito porque é carpa burros.
Olha, eu não sabia, não conhecia essa tua paixão por mirtilos e na realidade, que eu amo também, mas que na realidade vou ter uma boa novidade para ti, porque eu em breve vou, que já fui uma vez e vou agora a segunda vez, fotografar a apanha dos mirtilos e cultivo mirtilos, vou trazer.
Achei que tu ias dizer, vou começar a produzir. Tenho aqui uma boa notícia para ti.
Na minha varanda, vou começar a crescer. Duas vezes por ano vais poder comer. Olha, 3 mil quilos, parabéns.
Com todo o prazer.
Mesmo que não tivessem sabor, ia ser
sei.
Sim,
sorriso
são
na cara.
Ótimos.
Ah, eu adoro mil quilos. E em terceiro, pus. Eu achei que vocês iam achar funny esta minha escolha, mas é assim. Se vocês soubessem. O que eu escrevi é aqueles cereais que são almofadinhas de chocolate, mas tem de ser com chocolate por dentro. Não pode ser aquela coisa branca de leite. Tem de
sei,
ser chocolate
exatamente.
Com chocolate.
Sei.
Adoro a descrição tão sei, específica.
Sei, exatamente. Sei. A minha faculdade inteira.
Sim.
E vou-te dizer, é os cereais do... Se eu trouxesse uma vaca, tiravas do leite.
As almofadinhas, graças a
literalmente
esses
cereais.
Eu não sei se estou lembrada desse...
Da Coetara.
Desse...
Commercial.
Sei. Então, o anúncio é... Yeah, o anúncio é... aquele, imagina, o cereal que tu estás a falar, mas com pernas e com olhos e com boca. Olhar para um espremedor e a dizer...
É isso,
se eu trouxesse uma vaca, tiravas do leite.
Essa frase está super presente na minha cabeça, mas não estava ligado a estes cereais que eu amo e que são um absoluto perigo, porque se eu me apanho é daquelas coisas que eu sei que não me consigo controlar.
Sei,
não me consigo controlar, é tipo, se é para comer, é para comer. E é mesmo até não consigo mais. Eu adoro, sei que é horrível. Cheio de coisas más, mas é assim.
Não
se,
como há anos, mas na faculdade
joy,
era uma constante
very
da minha vida
joy, yes.
Está, não sou mesmo pessoa de doces
Pois tu não sendo pessoa de doces.
Mil vezes um pacote de batatas fritas.
Percebo.
Mas, no entanto, os outros cereais que são umas argolinhas de mel.
Percebo, entendo.
Sei. Aí já gostas. Aí, como a minha irmã diz a mesma coisa, quando eu falo destes cereais, ela fica: ah, não, não sei o que
é. Blacha,
Golden assim. Grams. Dizes Golden Grams e ela fica: ah, Golden Grams.
Percebo-a.
Aí para mim,
percebo-a.
Para mim, eu estou no nível superior de açúcar.
Entendo. Eu também acho que Golden Grams é a versão pobre. Entendo. Mas
é tipo,
amor, não é,
é
que.
É a versão docinha.
Isso.
É isso, é o docinho.
É que para mim, essas das almofadinhas são bolachas.
Yeah.
Já pois, não é.
Mas tu comes como se fosse cereais, Inês? Eu comia como se fosse bolachas, não comia como
não,
cereais.
Não, como se fosse. É assim, depende. Uma pessoa às vezes está no mood de comer com um leitinho. mas na sua maioria secos, como se fosse bolacha e snack. Okay. Yes.
Então já.
Amo.
Okay.
Amo.
Muda um bocadinho.
Sim, foram estas as minhas escolhas.
Olha,
absolutamente aleatórias.
As minhas são 30 mil vezes mais aleatórias. Estou-me a sentir a coisa mais básica à face da Terra.
Então, amor.
Primeiro, tudo não está por top. Foi tipo, escrevi, portanto não tem ordem. No entanto, vou pôr o único prato, ou seja, a única coisa que é cozinhada,
em
primeiro lugar,
percebo.
Que é mac and cheese.
Percebo,
yes, um bom mac and cheese.
A pessoa que é intolerante à lactose, mas sim.
Ai,
é assim,
tu és de 0 a 10.
É assim, tomas um lactase e está tudo bem.
Uma lactasita.
Okay.
Sei bem, conheço essa luta. Agora é assim,
não,
amor,
não
um dia irei fazer esse mac and cheese, porque assim, I make a mean mac and cheese. Do I or do I not?
You do. Já comi inúmeras vezes, comeria agora novamente.
Com pãozinho de calado por cima.
Claro.
O Fred é todo.
E faço o bechamel à mão.
Imagina,
bicha.
Estás a ver uma coisa que eu jamais teria paciência para. Mas é assim. Mas o Fred, it's all about textures. Ele se der quanto
all
mais texturas no,
yes,
nas
for
meus.
Sure.
São 7 da tarde, vou ficar a babar e vou ficar a pensar nisto, considerando que o meu jantar é uma sopa.
Ai, amiga.
Não, atenção.
Eu ainda não sei o que é que vai ser o jantar.
Mas quando tu estás aqui a falar destas coisas,
sopa,
espinha,
e a espinha da mamã, mas mac and cheese.
Ai, eu adoro. Sim. Ai, eu adoro sopa.
Eu ainda não sei o que vai ser o jantar, mas sei que no fim de semana vou ter que fazer aí uma parmegiana de, como se chama? Berinjela. Porque vi uma receita e fiquei mesmo tipo, uff,
I do love berinjela.
Ai, meu Deus. Babando.
Yes.
Ah, só uma ressalva, porque entretanto ramens e sushi, lembrei-me que não pus nada de comida coreana aqui, mas eu ando com uma panca por comida coreana.
Ok.
Kimchi e rice cakes e essas coisas todas.
Comida asiática no geral é um fascínio, não é?
Era o que eu ia dizer. Eu ainda não comi um tipo de comida asiática que eu não tenha simplesmente amado e eu sinto sempre, eu podia comer isto tipo all the time.
Tipo as massas.
All the time.
Yes.
delicious,
então,
diverse.
Desde que descobri, uma receita, depois eu partilho contigo uma falda que faz a mano. Desde que eu descobri uma receita de ramen em que eu faço tipo em 20 minutos. Uau. É assim.
Eu sei, achei impressionante também.
Senti essa reação.
20 minutos é tipo 20
minutos. 20 minutos é alho francês abraço.
E é delish. E é delish, não vou mentir.
Depois tenho queijo alumi. Mais uma vez. Queijo alumi.
Yes. Alumi.
É um queijo.
Intolerante à lactose. Escolhe um queijo.
Eu sou, é o que a minha mãe diz, eu sou a única pessoa intolerante à lactose que tem uma prateleira de queijo no frigorífico.
Olha, destemida, assim, achei amei, resiliente,
vá,
achei
vamos
dedicada.
Vamos considerar que tenho Filadélfia sem lactose, queijo que sem lactose, mas still tenho uma prateleira de queijo.
Entendo, assim, queijo é uma vida.
Não para mim, em particular, muito contra a vontade do meu pai, que é assim, eu vou fazer 27 anos daqui a uns dias e o meu pai continua a dizer-me sempre que ele oferece-me queijo, sempre, diz sempre queres, e estamos a falar de queijo, tipo as tábuas de queijo, porque queijo em coisas sei. Eu como na boa and it's great and I love it, mas tipo tábuas de queijos...
Comer queijo, comer queijo. E a tua cena, eu entendo, não é... tu gostas do queijo alterado em
exatamente.
Coisas, agora... comer, e para mim é tipo vida. Bring me all the boards.
E o meu pai, ainda agora, não é? Depois de 27 anos, continua a oferecer-me a tábua. E eu digo sempre que não. E ele diz sempre, epá, que
mas
verdade.
Olha,
isto é um desgosto. É um desgosto que tu
o meu pai dizia isso.
É um desgosto que
o meu pai dizia isso. Que eu não devia de ser da família, porque o lado do meu pai adora queijo, o lado da minha mãe adora queijo. E o meu pai comia, o meu pai adorava aquele queijo que hoje em dia eu também adoro, o queijo azul cheio de bolores.
Sei.
Que eu odiava só o cheiro. Hoje em dia vai.
Estás a dizer, tem um rock fora ali.
Hoje em dia vão todos.
Amor,
hoje em dia, sim, não. Sou a filha dos meus pais. Não. Vão todos.
Não. Mas olha, também
quanto
digo,
mais forte e mais picante. Sim.
Mas também digo que eu aí, tipo, pai, aos 19, 20 anos, eu tomei a decisão de que não ia comer queijo, sabes?
Pois.
Porque eu já gosto de tanta coisa. Assim meio tipo obsessively, sabes? Que eu às tantas fiquei, para quê? Eu sei que se eu gostar vou estar sempre aqui a comer queijo e vou estar sempre a comer queijo. Pai, eu sinto que é uma coisa que eu não preciso assim tanto de gostar.
Mas olha.
Olha, I agree, e also também sinto que é tipo, it's ok, porque certo. Tu comes queijo no resto das coisas. Acho que seria chato se não comesse
sim, tipo aquelas pessoas dizem
coisas,
que querem pizza sem queijo. Não, isso é sério.
Isso não existe.
Isso, quer dizer, isso por favor,
não.
Né?
Não, that's weird.
Sim.
Isso é uma bolacha.
Sim.
Isso é um cracker. Um cracker com coisas.
Mas olha, exato. Acho que devias provar queijo alumi, porque o queijo alumi é um queijo que tu podes grelhar sem que ele se derreta. É um queijo grego que tu podes grelhar e podes fritar sem que ele se derreta e fica super salgadinho. Tipo, quase como se tivesse curado, mas ao mesmo tempo é juicy. É ótimo.
Até dá para fazer. É ótimo, tipo, em modo barbecue. Alumi
tipo
e modo barbecue é ótimo, pôs mesmo na grelha. Uf, yes.
Eu vou neste preciso momento pesquisar no Google queijo
alumi.
Uma falda, senti, estou contigo
alumi,
nessa viagem.
Que é para ver se estou a vê-lo. Estou a vê-lo, sim senhora, certamente agora, já terei comido.
Sendo ali da família dos gregos, tal como o feta também é assim bem intenso, bem salgadito.
Pois, mas estás a ver, feta eu como na
então
boa.
Então vais gostar de alumi.
É sim. Porque feta é feta, ninguém dorme, não é verdade?
Pá, e isso é a forma como eu vivo a vida. Claramente.
Muito bem, comidas.
Amém.
Tudo o que tem a trufa.
Uf, yes.
Ok, foi a tua escolha. A última escolha é tudo o que tem a trufa.
Sim, quando vieres passear ao Porto e não sabes onde ir jantar, give me a call, eu vou dar o nome de um restaurante, uma pizzaria incrível que tem uma pizza de trufa assim, lágrimas.
Cá lágrimas. Em Lisboa temos a do In Boca ao Lupo, para mim é a melhor, portanto.
Eu gostava de dizer o nome da pizzaria, mas não me lembro. Mas
tudo
quanto
certo.
Mais não seja, vale a pena, porque a pizzaria é literalmente em cima do rio, debaixo da Ponta Rábida.
Beautiful. Já fui, já tive, não me lembro do nome também.
Mas boas pizzas,
não me lembro.
Mas a pizza em particular, a pizza de...
Trufa?
Trufa.
Tive uma branca. Trufa, obrigado.
Mas é com trufa, coisa. Trufa. Não é com pasta de trufa, com creme de trufa. É trufa,
não,
trufa.
Não. Okay. Trufa, trufa.
Eu amei vocês a dizerem trufa, trufa quase ao mesmo tempo nos meus ouvidos. I don't know, please, if you wanna do it again, I'm into it.
Amei.
Ainda para mais esse um.
É trufa, trufa, sim, trufa, trufa.
É trufa, trufa.
Não pode ser assim, não é?
E vocês nem repararam que foi a parte mais fun para mim. Calma,
nós estávamos
trufa,
muito
trufa, sim, trufa, trufa.
Nós estávamos literalmente muito entusiasmados com a trufa.
Sério?
É sim. Eu entendo, para mim é good, not great. Good, not great. Tipo,
olha,
gosto,
amanhã os top 3. Também é acho, acho que dos nossos 6 top 3 vamos acabar a fazer.
Eu também acho
isto,
que sim. Deixa-me lá ver. Quanto tempo, com quanto tempo é que nós
não,
estamos?
Eu acho que também começaste.
Pois.
Eu nem sei.
Eu acho também que começámos num sítio que é tipo comida, daquelas coisas que nós podemos estar horas a falar.
Sim,
sempre.
Mas imagina.
Nós vamos ter só que nos controlar um bocadinho porque nós vamos falar de tudo. Pronto, ok.
É
então
que aqui
no
Uncommon Opinions, no Unpopular Opinions, isto vai dar raia.
Ok, então se calhar fazemos uma outra soft antes de irmos para os Unpopulars.
Conta-me.
Acho que vou aqui para o das sensações favoritas.
Gostei.
Sensações favoritas.
Gostei. Queres que vá eu agora que começo? Frederico.
Vai que é teu.
Diz.
Não, estava a pensar que depois começa o último. Mas depois começa o último.
Vai dar asneira.
Estou a criar um build-up imenso para nada. Mas tudo bem, bora lá.
É sim, eu espero que sim, porque não vamos, eu já estou aqui tipo, já estamos. Não, vamos lá então nas sensações.
Sim.
Em número 1, eu escolhi a sensação do apito e o ouvido a latejar quando me deito na cama depois de sair de um concerto.
Ah, essa parte final fez toda a diferença.
Yes, com certeza, não é? Com certeza.
Por menos pensei que tu ias dizer tipo quando o ouvido estala e isso para de fazer. Foi o que eu pensei.
Yes, eu também.
Que também é, tipo, também é oddly satisfying. E eu, como sou uma pessoa alérgica, sim, também compreendo bem essa sensação e aprecio. Yes. Não, mas é aquela sensação quando eu estou deitada na cama e tenho o ouvido a latejar só tipo das colunas e.
Acho que já não sei o que isso é.
E até sentes a garganta um bocadinho arranhada.
Super, e aquilo dá-me uma energia assim meio bizarra, de exaustão ao mesmo tempo, mas...
Sei. Alguma saudade, isso, confesso.
Boa resposta.
É o que eu tenho a dizer. São os meus feelings. Em número 2, eu escolhi a sensação de reconhecer as pessoas pelo cheiro ou pelo perfume.
Eu sou muito essa pessoa e percebo.
Eu adoro quando estou só tipo a caminhar na rua e passa uma pessoa para mim e eu fico... É o perfume da minha avó.
Sim.
É o perfume da minha avó. Aquela pessoa está a usar o perfume da minha avó. Adoro isso.
Memórias sensoriais são as minhas favoritas. For sure. 100%.
E em terceiro lugar, eu escolhi uma coisa que pode ser um bocadinho vulgar ou comum, mas que, como é uma sensação que eu tenho vindo a apreciar cada vez mais, e aprendi a gostar, eu escrevi fotossíntese, porque o que eu quero é só estar debaixo do sol.
É só levar com
o sol na trombita. Porque eu não era esta pessoa, que é muito engraçado, quando overall eu sempre fui uma pessoa que eu não gosto muito de estar com calor. Sim. Sabes, tipo, a sensação de estar com calor não é muito a minha cena. E continua a não ser. Mas aquele
estar a torrar.
Parece mesmo que eu. E eu sinto que é tipo o sol literalmente a dizer-me: toma aqui um pouquinho de vitamina, um pouquinho de dragão.
É que não
livre, um pouquinho.
É que tu não estás a dizer banhos de sol, não. Tu não estás a dizer banhos de sol do tipo estar de biquíni na varanda. Sim. Não é isso. É, é sentir isso, a energia do sol.
Sim, ai uma plantita.
Ai uma plantita.
Tipo, yes. A ser uma plantita carregada. Uma plantita, exatamente. Uma plantita. É literalmente uma sensação de quando eu sinto que o sol me está a recarregar. Exatamente.
Os dias estão a começar a ficar bons para isso.
Yes.
Ai, perfeitos.
Ai, tão
e por isso foram estas as minhas escolhas. Obrigada.
Parece
bem. Vou eu. Então.
Mafalda, queres ir?
Acordar antes do despertador.
Percebo.
Gosto muito de acordar antes do despertador.
Não é uma coisa que eu adoro. Mas
há uns anos
percebo.
Atrás sim, agora que durmo menos, agora que não durmo tão bem, acordar antes do despertador não é fixe. Eu fico só tipo, mas eu tenho mais uma hora,
isso,
meu.
Porque eu sinto que tipo. Eu não tenho de todo mal acordar, não sou daquelas pessoas que têm tipo um acordar péssimo, nada.
Yeah.
Não.
Ainda bem.
Com o Fred
ainda
não falo com ele durante tipo uma hora.
Eu diria hora
não
e meia, duas,
pessoa,
na boa.
Mas não amo despertadores. Tipo, a cena do de ser, tipo, acordada, tipo, de rompante.
Percebo.
Portanto,
gosto... Percebo.
sim.
Acho que depende dos dias também. Posso dizer que hoje acordei uma hora mais cedo do que era suposto, mas até me soube bem porque tinha um trabalho que queria terminar, então sabia que ia adiantar tudo.
É isso.
Estava tudo silencioso. Ainda,
agora que já estás no horário de verão, tipo, isso é já está mais solinho, já podes. Já é tipo aquela coisa do ah, tenho mais uma hora para aproveitar antes do trabalho. Tipo, mais meia horinha para beber o meu café com calma. É isso.
Eu
só para fazer ronha com glória.
Eu entendo.
Só tipo.
Eu, é assim, primeiro se eu tivesse uma glória, faria ronha sempre que possível, como é óbvio.
É a única altura que ela é fofa.
Adora,
é, quer dizer, não é nada, ela é sempre fofa, mas quando ela é mais fofa, é de manhã.
É de manhã na ronha. Eu percebo, compreendo e para mim é 100% o que o Fred disse. Eu, desde que o meu sono tem vindo a perder qualidade, percebo. E então eu tenho vindo a apreciar quando não estou acordado.
Mas olha, anseio, Mafalda, anseio, porque eu acredito que o meu sono vá voltar a ser normal. E
também
anseio pelo momento em que vá sentir o mesmo tu, porque é uma sensação efetivamente super boa. Acordares mais cedo e tipo, está tudo de silêncio, vou fazer ao meu ritmo, devagar, tenho mais tempo do que estava a esperar. Ter mais tempo do que estava à espera é uma sensação boa, sempre.
É isso.
Isso, 100%.
Não quero, 100%. O universo não me ouças, por favor, mas eu sou aquela pessoa que adormece em qualquer sítio, a qualquer hora, portanto.
Ai, mas eu adormeço, mas eu também sou assim, eu também adormeço a qualquer sítio, a qualquer hora, o problema é que o sono já não é bom.
É levezinho.
É tipo, é levezinho, acordo várias vezes, tipo, durmo em posições esquisitas e acordo todo torcido. Eu acho que estou só a ficar velho.
É chama-se idade.
É isso, Fred. É isso.
Está tudo.
Gostei, amei.
Yes.
Depois, segunda.
Segunda, não é a última?
Segunda. Pois é, nós deixámos-nos ir aqui um pouquinho neste despertador.
Quando eu cozinho para os outros e eles gostam da minha comida. Eu acho que uma das minhas, a minha love language, eu acho que é acts of service. Portanto, eu gosto muito de para as outras pessoas. Adoro receber pessoas, adoro tipo fazer uma mesa para as pessoas receberem, para receber.
Same.
E aquela coisa ai, obrigada, tipo, enche-me o coração, tipo, de as pessoas apreciarem, principalmente quando eu cozinho.
That is
olha, as tábuas de queijo, tipo, fazer tábuas de queijo e as pessoas.
Sei.
E aquela sensação de
então,
tipo,
mas
quentinho.
E és sofres o mesmo que eu quando as pessoas chegam mais cedo do que é suposto.
Sim.
E tu planeaste todo.
Sim.
Eu ainda não sou essa pessoa herol.
Mas irás ser.
Mas irei ser.
Porque te roubaram.
Porquê é que esta conversa está a vir tantas vezes, Fred?
Então,
já, tipo, nas últimas semanas, já por 3 ou 4 vezes que vem a conversa, ou nas nossas gravações, ou nas conversas, de eu cozinhar e a minha relação com a cozinha. E não sei.
Estás a ouvir o universo? Estás a ouvir o universo?
É assim. Eu estou a ouvir o universo para tipo daqui a umas semanas.
Sim,
não, eu acho que mais do que isso, eu sinto que foste roubada desta experiência.
Fui roubada.
Porque mudaste para essa casa onde podes receber pessoas e não sei o quê e ficámos todos presos.
Porque é para ires treinando, para ires aprimorando.
Eu gostei do ai.
Com certeza, com certeza. Não, eu e a Natasha estamos sempre. Não, 10 super preparadas.
Yes.
Super.
Amei essa resposta.
E por último, do alto do meu 1,60m, gosto muito de abraços de quem é mais alto que eu. Tipo aqueles abraços.
É um clássico.
Quentinhos.
Entendo.
Tipo aqueles abraços.
É um clássico.
Que são tipo.
Entendo, não entendo na realidade, mas na minha cabeça eu fico tipo, quem me dera.
É que é efetivamente, eu também tenho 1,60m, por isso percebo perfeitamente o que tu estás a dizer. E é uma sensação, mas é assim, também não pode ser tudo bom. Eu quando estou em vocês queria ser alta.
Sim.
Actually, eu sei qual é a sensação, só para que conste.
Tomas.
E é
sou alto e sei.
Eu estava tipo, I know the feeling. Claro que sei. Sei que eu andei embrulhado com um gajo que tinha 2 metros de altura, não é, bicha?
Amiga,
então, dos meus significant others, a pessoa mais baixa tinha 1,87m.
Amiga!
Eu tenho um problema com alturas.
Ginormous.
Eu tenho um problema com alturas.
Is that a problem, though? Is
eu posso-vos dizer
não,
que com o meu último. Olha, estavas a dizer ser alta em concertos. O meu último namorado no cinema chegaram-lhe a pedir para ele trocar de lugar. Eu só tenho 1,93m, mas chegaram-lhe a pedir para trocar de lugar.
Só
tipo, comparado com os 2 metros que o Fred estava a falar, são menos 7 centímetros.
Amiga, eu pessoalmente acho que entre 1,93m e 2 metros não faz diferença absolutamente nenhuma.
Inês, olha que 7 centímetros fazem muita diferença.
Eu sei o que é que são 7 centímetros, mas tipo, na liga dos altos,
ao pé do meu
1,90m para 2.
Sim. Pá, mas
isso faz-me sempre lembrar quando falamos...
Good for you, friend.
Quando falamos de alturas, faz-me sempre lembrar quando vi um concerto na Holanda e eu nunca me tinha sentido tão pequenino na vida. Eu fiquei bué tipo, oh, é isto que as pessoas sentem all the time nos concertos. Sim, this is not okay.
Sabes, imagina, concertos em salas grandes como Altice Arena. Eu não vou, se estiver em plateia, eu não vou lá para o meio. Eu fico cá mais atrás possível porque, a não ser que eu esteja na fila da frente, eu não vejo nada.
Portanto,
era o que eu ia dizer,
ficar lá no meio,
amiga,
da confusão, ou ir lá para trás onde o som é melhor e vejo precisamente a mesma coisa, vou lá para o fundo.
Eu percebo isso. Eu sinto que a minha década entre a pré-adolescência e a jovem adultice, em que eu era maluca dos festivais e nós íamos horas e horas para a porta e não sei o quê, toda essa história, eu sinto que isso meio que começou só porque nós queríamos ver bem.
True.
Exato.
E depois, a primeira vez que fomos, ficámos tipo, ah não, espera aí, isto é bem mais fixe aqui de frente.
Yes.
Mas 100%,
yes,
para mim também, ou é na primeira fila ou é lá atrás, porque o que interessa, eu tenho que ver bem e tenho que ouvir bem. Não é?
Para furar
no meio, para mim, não dá. Yeah.
Yes.
Portanto, este é o meu top 3.
Ai, olha, mãe.
Gostei.
Amei.
Gostei,
olha,
muitíssimo.
Top 3 sensações favoritas. As minhas não vão dar para navegar muito na maionese, eu acho.
Try me, bitch.
Primeira não está por ordem, mas uma das. Eu amo a sensação de, sabem quando tipo a maresia está mesmo intensa e tu sais do carro e sentes a maresia a bater-te na cara?
Sim.
É aquela, mas ela essa bate sensação na cara mesmo, não é o cheiro.
Ela bate mesmo na cara. Não, é assim um.
Yes.
Yes.
E sabes, eu acho que eu gosto mais disso ainda no inverno.
Percebo.
Ah,
sim,
qualquer altura.
Imagina,
eu estou em qualquer altura.
Imaginando.
No inverno é mais específico, é mais intenso.
Eu imaginando isso, para mim, imagino como inverno.
Percebo perfeitamente. Sei. Tipo, está cheio de frio, mas vai jantar ao restaurante da praia.
Ali,
almoçar
tipo,
ao restaurante da praia.
Olha,
tumas.
Tanto sei que na minha cabeça planeio a reforma à beira-mar.
Ai, sim,
100%. 100%.
As pessoas sonham 100%. Com o campo, eu sonho, sim, com a beira-mar.
O mar, para mim o mar também é importante. Yes.
Há menos minhocas e terra e coisas nojentas. Anyway, que eu acho que as pessoas idealizam o campo, mas não pensam nestas coisas. Yes. Segunda, flutuar na água. Assim, flutuar na água é um momento,
sim,
assim mesmo zen. É
a
mesmo
classic,
tipo uma cena.
Iconic. Uf. Yes, I agree.
Yes.
Sim.
E por fim, esta é a única que pode ser um bocadinho mais controversa, mas quando eu mandei à nossa Mimi, à nossa assistente, ela ficou tipo. Yes! Yes! Que é limpar os ouvidos com cotonetes.
Pá, percebo. Sim. Percebo perfeitamente.
É que depende. Eu acho que há pessoas que ficam bué tipo, this is a thing, e há pessoas que ficam só tipo, tá, fuck.
Eu percebo.
E para mim é mesmo tipo, oh.
Eu percebo,
obrigado,
but I do not partake.
Porquê?
I do not partake, porque a mim é assim, não há, eu sei exatamente o que tu estás a dizer e às vezes tem mesmo de ser. Mas eu sei que a última vez que eu fui, o ano passado, eu fui à otorrinolaringologista e ela disse-me que os ouvidos são como os olhos, que limpam-se com os cotovelos. As in, não se limpam.
Ok.
Yes.
E que no máximo, o que nós devíamos fazer é assim que saímos do banho, com a pontita da
toalha.
Ali.
It's
ali
not
também.
The same thing.
It
I'm
is
so
definitely
sorry.
Not the same. No entanto, eu não sei se já. Por acaso, não sei se alguma vez tinha partilhado isto contigo, Fred, mas a Natasha é muito fã desta sensação. E então,
yes,
ver a Natasha a limpar os ouvidos, para mim,
é
agoniante. Porque é tipo, eu deixo de ver o cotonete. Percebes? É que,
não, eu não vou tão longe.
Não,
eu não
é
vou
que
tão
ela,
longe,
ela começou tipo, a simplesmente não limpar os ouvidos à minha frente. Eu ficava tipo, Natasha, tu vais reventar o tímpano,
percebo,
credo.
Mas
yes,
alergias na garganta, alergias e comichões de garganta. Isso
pois,
safa a vida.
Yes,
eu sou a pessoa,
sei,
que faz os sons,
sei,
de garganta,
yes,
porque comichão, precisamente.
Igual.
Precisamente.
Sei, amiga.
Todos.
Sei.
Portanto,
sei.
Estamos todos alinhados.
Estamos todos
alinhados.
Yes. Ouvido. Yes. É coça e ajuda. Porque eu adorava ter
ajuda
um escovilhão. Tipo.
Ajuda, sim, senhora. Ajuda, sim, senhora. Eu não sei porquê, eu sinto que aos anos que eu já tenho alergias, eu já devia saber porque é que o fazer assim ao ouvido, coçar o ouvido, ajuda tanto,
sei,
com as alergias. Mas depois, quando isso vos acontece, quando tenho um ataque assim muito grande e estou bué de tempo assim,
sei,
e depois fico a bucejar tipo pá, 5 minutos. Porque o cérebro fica
it's
sem oxigênio, não é? Porque tu estás só.
Olha,
yeah,
e depois o cérebro precisa de dar assim uma refrescada.
Olha, Mas eu tenho uma informação importante sobre cotonetes.
Qual é?
Sim. Can I give
yes,
it? Eu já encomendei, estou à espera. Partilhei o link com a Mimi, que ela também ficou muito excited. Porque, na realidade, existem uns cotonetes que não são cotonetes. É tipo, eles dizem que são os cotonetes para sempre, mas que há uma ferramenta de metal que é um arcozinho para limpar. Não sei se a sensação
I
é a mesma,
think will,
mas pelo menos.
Mas já me apareceu no Instagram.
Mas pelo menos tipo, do ponto de vista médico, não é tão mau, porque não estás a empurrar
yes.
coisas.
Sem dúvida, quem, sem dúvida. Então,
so I will try.
E depois avisa as amigas.
É a nossa cobaia.
Exato, okay. Amei, okay. Amei. Yes. Sim, senhora, gostei, concordei com todas.
Vamos lá ver quanto tempo temos. Temos 45 Yay. Minutos. Vamos às.
Quanto
vamos
tempo
às.
Eu acho que
opinions.
Sim, acho que podemos. Let's go. Vais tu primeiro agora ou faldinha?
Então, vou começar pela mais leve.
Okay.
Que é okay. Eu okay. odeio caramelo.
Uhum.
Tu odeias caramelo?
I actually get I don't. It. Porque eu odiei caramelo durante
mel
muitos
mas durante muitos
agora
anos
gosto.
E agora já consigo suportar o mel.
Igual, e agora também
suportar.
Gosto, não.
Não é
mas
tipo,
igual.
Não,
Mas estás.
Não, eu não nunca na vida comi uma colher de mel antes
já
de morrer. Mas tenho mel em casa
eu
e uso
curto,
mel all the time enquanto.
Agora.
Olha, mas escuta lá uma coisa. Tu não gostas de caramelo, tipo, em nenhuma
Há
forma?
Há uma forma que eu gosto de caramelo. Ah, quer dizer, não okay. vale tipo Snickers e afins porque aí não sabe a caramelo. É
eu
chocolate
percebo
com
o que estás a dizer.
Entendo.
Percebo.
Não, tu estás a falar do caramelo. Aquele caramelo que tem assim, aquele twang que bate
Imagina,
no céu da boca
chocolate
e que dói no cérebro.
Bom, certo. Com caramelo salgado. Eu não estou a falar tipo marca branca que são caramelo Sim. chocolate bom.
Eu percebo
não.
o que tu estás a dizer.
Há um único caramelo
eu perfeitamente
que eu consigo
o que estás
comer
a dizer.
Porque não é caramelo, é plástico. Que são os sundaes do McDonald's.
Ok.
Ok.
Pois com certeza.
Porquê que ele é plástico?
Amo.
Mas tu não gostas.
Amo.
Mas isto era a minha pergunta. Mas nem caramelo salgado. Estás off no caramelo salgado. Isso
é assim,
é ruim,
caramelo salgado mudou a minha vida, eu quero dizer. Eu
é
amo
caramelo salgado,
salgado.
É um
Aliás,
outro universo de coisas.
Mas sabe, mas tem o
Uma das coisas que eu mais amo e que é outra Entendi. Coisa que eu também me descontrolo, não consigo comer em moderação, são pipocas com caramelo salgado, mergulhadas em caramelo salgado. Que absoluta delícia.
Pipocas é uma
Que absoluta
sei.
Delícia. Eu sei, eu
Deixa-me
amo
mais longe. Deixa-me mais longe. Eu fiz caramelo salgado pela primeira vez há uns meses.
Sim.
Pandemia, né? Claro. Tá preso em casa. Fiz caramelo salgado e sobrou. E depois eu fui ver uma receita de pipocas. E é assim, eu fiz pipocas no forno com caramelo salgado. E foi assim uma viagem. Com nozes.
Yes.
E é assim, deixa-me dizer uma falda. Eu também não era fã de caramelo, não conseguia mesmo. E agora está ok. É a mesma relação com o mel. Exatamente a mesma que tu viajas com o mel.
Os caramelzinhos.
Aqueles que
odeio.
Ai, eu adoro.
Odeio.
O que é, aqueles
disgusting.
Que não dá para tirar do dente. Ai,
isso,
adoro.
Isso, disgusting.
Da embalagem castanha.
Sei, amo. Mas eu acho que eu sinto que tenho uma ligação emocional com esses repousados, sabes? Porque é tipo, o meu pai tinha no escritório dele sempre, a minha avó dava. Mas,
a minha avó também tinha sempre, ela bem que insistia. Eu levava-os para casa,
amo.
Mas não.
Ainda hoje.
Mas agora lembrei-me de uns que existia, que eu acho que aquilo eram uns caramelos espanhóis que o meu pai trazia. Por favor, vejam se me acompanham.
Tô
que
cá.
São uns. Que são assim mais compridos,
okay.
mais, tipo, mais tipo cilíndricos.
Okay.
Sim, eu ia dizer meia barra de Kit Kat, assim embrulhadinho, mas é cilíndrico. Eu sei,
eu não sei.
Que tem tipo que havia com várias coisas e que tem umas letras, as letras mudavam de acordo com aquilo que tinha e que tinha uma fita da cor na parte onde
não.
enrola. Que havia,
não,
com, havia com pinhões.
Não, acho que não chegaram
não,
a mim.
Já fui, amor. Já
não
fui.
Chegaram
não
a mim.
Chegaram.
Olha, mas pareceu-me so muitíssimo bem.
Mas é que isso eu acho que comia. Pois. E acho que aquilo é caramelo, portanto não sei. Epá, eu tenho que encontrar okay. aquilo, porque eu acho que aquilo era.
Quando encontrares, avisa.
Não, não.
Que é para que eu é que eu, é que eu consigo visualizar o que tu estás a dizer, mas acho que é só porque fizeste uma descrição muito boa, sabes? Não,
não fiz nada, não. Por amor de
claro
Deus.
Que fizeste,
não.
Então, é um bocadinho caramelo cilíndrico com o papel às risquinhas
Sim.
dobrado. Uhum. Na, eu estou a ver.
Não era, vês, não era risco. Não é risco.
Não é risco, exato.
Está aqui um guardanapo. Está um guardanapo. Aqui, vamos, quem não está a ver, imagina.
Sim,
quando tu dobras aqui,
lamento.
Tu dobras aqui, quando dobras Tô. aqui
sei,
nesta parte tem uma risca de cor.
Okay.
Sei,
todo
sei,
ele é dourado,
todo ele é
aqui
dourado.
Tem uma risca de cor e depois tem aqui as letras. Uhum. Imagina, se a risca é vermelha, as letras são vermelhas. E havia vermelho, azul e verde, pelo menos. E eu acho que os de pinhão eram os azuis.
E que tu gostavas claramente. Olha, amor, não muito faço... de pinhão.
Só gostava de pinhão, claramente.
Certo,
porque a pessoa tem gosto de
rir. Olha, não sei, mas exato, com opinião a minha, credo. Mas quando encontrares, avisa, que é para ver se uma pessoa conhece.
Sim, vou procurar.
Ok,
procurar.
Muito bem.
A segunda polémica, a segunda semi-polémica, uhum, que é: eu não gosto de Harry Potter.
Para mim não é polémica, amiga.
Ok,
para
love.
Mim não é polémica. Eu sinto que eu sou a pessoa com quem tu podes falar que é mais neutra ao Harry Potter possível. Que é tipo. Ok. It's good, not great. Para mim, again, good, not great. Porque eu não apanhei, eu, para mim não foi a cena dos livros, Herald, eu não tive a cena dos livros.
Uhum. Para mim foi. Eu também não tive a cena dos
filmes. E tipo, quando os filmes saíam, eu ia ao cinema ver, sabes? Mas era zero.
Same.
Era uma coisa assim muito chill.
É tipo, it's okay, né? Era só tipo, it's fun.
It's fun, magic, I guess, let's go. Mas nunca fui tipo, mas... absolutamente aficionada de todos.
Olha, acho que eu entendo que seja uma. Unpopular
porque
opinion.
É, efetivamente é,
mas
um
acho
unpopular.
Que é. Mas acho que comigo também tenho a mesma opinião que a Inês. Não é assim tão escandaloso para mim. Apesar de que Harry Potter passou a ser uma cena muito grande na minha vida, por causa do Rafael, que é obcecado. Completamente obcecado. Sabe, nós, da última vez que viajámos para Londres, eu fiz uma tour. Sabe,
eu pessoalmente acho que não se justifica.
And it's okay. Ou seja, e não me incomoda. É só tipo, eu não tenho nenhum ódio. É só tipo, it's okay, mas, let's go. E já vi tantas vezes.
Não se justifica.
É que eu acho que da nossa geração existe muita gente assim que adora.
Ai, sem dúvida. Sem dúvida.
Crescemos todos com os livros. Eu tenho muitos amigos que ganharam o hábito de leitura por causa do Harry 100%. Potter. And that's okay.
No, I think that's beautiful. Mas é assim, to be honest, eu sinto que. Meio que time proved us right. Time proved us right, isso, né? Não, porque agora não temos que lidar com o facto de sermos obcecados com toda uma situação que foi criada por uma TERF, né?
Obrigado.
True.
Obrigado. Eu ia sussurrar, mas na realidade eu sei que. Olha para as horas e o Rafael está a dar aula, por isso eu posso dizer isto. A verdade é que é uma discussão que temos tido cá em casa. E é tipo, eu não estou ok em consumir qualquer conteúdo que venha 100%. Dela
100%.
At all. Mas ao mesmo tempo também é, eu entendo o lado dele e é muito difícil. Que é tipo, é literalmente é a mesma cena que comfort food.
É um pilar,
é, tipo,
e é um pilar
um
do
sítio zen
dele.
Sem dúvida.
Yeah. Sim. E por isso eu tento me concentrar em todas as vezes que eu estou a ver isto, os atores também recebem, as pessoas também recebem. É isso, e é isso que eu me concentro. Sim, porque...
Não, até porque no fundo, se nós formos pensar nisso em relação a tudo, hoje em dia existem tantas questões.
Sim, e tu não tens, e não temos acesso a tudo. Mas neste caso em particular, é muito grave porque ela tem uma influência tão grande que literalmente ela tipo pôs um movimento, validou o movimento de TERFs a funcionar, sabes? Tipo, validou.
E ela já teve mais do que oportunidades suficientes para se redimir e para repensar um bocadinho nas opiniões dela e para fazer melhor.
Era isso que eu ia dizer. É que não podes redimir, não pode haver redenção quando tu achas que estás correta.
Exatamente.
E que achas que quando não queres repensar. E vais.
Exatamente.
Isso,
por isso, olha, o tempo provou que. Nós afinal estávamos corretos.
Right. E é assim, tenho a certeza que há mil pessoas a ouvir isto.
Guys, it's okay. Eu consigo entender. E a verdade é mesmo, o que estavas a dizer, eu consigo entender que é uma coisa tipo, it's too much to let go.
Igual.
É demasiado importante para muita gente para simplesmente ficar tipo, eu agora vou boicotar o Harry Potter. Tipo, eu percebo que isso não é fazível.
É fácil. Tenho aqui um exemplo bom que era, nós devíamos estar a boicotar a Disney.
Devíamos.
Sabes o que eu estou a dizer? Mas não é possível para mim boicotar
a Disney. Também não.
É isso. Eu entendo.
Yeah, por isso, it's okay. Não se enervem aos ouvintes da Mafalda que são fãs de Harry Potter. Nós entendemos perfeitamente. No entanto, olha... não deixamos estar certos.
Sim.
Amém.
Sorry, not sorry.
Tá, mas. Amém.
Mas olha, diz. Se vamos falar em. Ouvintes da Mafalda que se revoltam. Uhum. Esta última foi algo que eu já disse antes e que recebi várias mensagens.
Nossa amiga, o quê?
Que é.
Conta.
Para mim.
Uhum.
Diz lá.
A Rihanna está acima da Beyoncé.
Percebo. Percebo.
Não
sei. Eu sou uma pessoa muito compreensiva. Eu sou.
Então, deixem-me só fazer aqui
vai,
uma.
Vai, vai,
uma...
vai.
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 Então. Isto porque, pronto, não só porque acho que as pessoas também... Lá está, quando falei disto com o Conguito no primeiro episódio sobre música, as pessoas foram muito vocais em mandar mensagem porque Mafalda, como assim, tu não adoras a Beyoncé.
E a explicar-te.
Não adoro a Beyoncé. Entendo. De todo,
okay. Acho que... Eu estou ok com as pessoas não adorarem a Beyoncé.
Se pensarmos numa... Se formos buscar assim uma queen atual do pop, eu acho... Eu tenho a Rihanna num pedestal um bocadinho mais acima.
Eu percebo isso.
Mas... reconheço totalmente o talento da Beyoncé. No entanto, se eu acho que aquilo tem muito marketing, se eu acho que aquilo é muito trabalhado a nível de imagem, se eu não concordo que façamos um álbum a fazer bashing ao nosso marido, não. Portanto, acho que
eu compreendo.
Assim,
o bashing ao marido eu pessoalmente amei.
Eu amei.
Eu amei.
Sim, mas
eu amei,
sim, mas,
e achei,
mas
eu percebo o que estás a dizer.
É,
eu percebo o que estás a dizer. E quando uma pessoa já vem
assim,
com né, se já não é uma cena que tu adores,
claro,
eu consigo entender que a tua reação quase física seja.
Depois tens um Jay-Z que faz um álbum do lado dele. E depois tens um Carters que é tipo: olha, nós todos lindos a sermos amigos outra vez.
Mas com o Carters eu já consigo debater e já estou mais de acordo contigo aí.
Isso. Aí, mas deixa-me dizer, eu também sinto que, olha, do ponto de vista de pessoa que produz conteúdo e que se assume criativa, eu não consigo abordar nenhum tema sem, tipo, de coisas assim mais pessoais sem ter ultrapassado primeiro.
Okay.
Por isso não me parece esquisito que depois dela ter ultrapassado tudo, aquilo até seja um bocado de terapia.
Sim,
tipo,
é quase uma catarse.
Libertar aquilo tudo. E deixa-me dizer-te, comentar uma coisa que tu disseste mais atrás sobre a cena do marketing, apesar de que eu não sinto que isto é uma popular opinion. É tipo, it's ok, é unpopular, mas é tipo, it's ok tu gostar de Rihanna.
Eu sinto que
é só tipo, a Rihanna tem exatamente a mesma roda, exatamente de marketing e de publicidade, é exatamente a mesma coisa. E se tu disseres aquilo que tu disseste anterior, é que vai fazer com que recebas mensagens. Que é tu dizeres, no mundo do estrelato pop, a Rihanna tem. É tipo. Quando? Cadê o álbum?
Amiga,
estamos há 700 anos à espera. Ela não lança a música, ela não faz música.
Eu vou ser aqui o advogado do diabo, porque é assim, amiga, eu não sei se tu viste, porque viste que tu apresentas o programa comigo. Eu no outro dia fui numa viagem no Stories do nosso podcast em que eu ouvi a discografia da Rihanna. E é assim, aquela bicha, só discos, discaços. E depois eu fiquei, eu terminei essa viagem e eu fiquei, I am so sorry to Rihanna. I'm so sorry to Rihanna. Ela teve uma década a fazer um disco por ano. Uma década a fazer um disco por ano. It's insane. Eu terminei de ouvir a discografia e eu estava meio tipo, amiga, quando te apetecer? Epá, quando tiveres
jeito.
Um bocadinho. 100%. Porque eu não tinha noção. E eu não tinha noção só nesse dia em que eu estava, né, ativamente a olhar para os discos, a ver as datas e etc. Eu fiquei tipo, espera aí. A fazer scroll.
Sim.
Eu sinto que... Para mim, pá, eu sinceramente não consigo. Eu tenho muita dificuldade. Primeiramente eu tenho dificuldade em pôr mulheres tipo assim.
É que eu ia dizer, eu não consigo dizer, tipo, eu não estou a dizer tipo, a Beyoncé é melhor que a Rihanna ou a Rihanna. Tipo, não consigo.
São só coisas
diferentes.
É difícil para mim debater isto de uma forma objetiva, porque não é nada objetivo, é muitíssimo subjetivo, não é?
Tipo, todo.
A Beyoncé, literalmente. A Beyoncé é para. A Beyoncé, imagina, um beijinho para a Luciana Abreu.
A Leonce.
Um beijinho para a Luciana.
A Leonce Victoria. Um beijinho para a Leonce.
A Leonce ou a Leonce?
Olha, não sei. Eu acho que é
Leonce.
Para mim é Leonce por causa dos sketches.
É Leonce Victoria.
A Beyoncé, se calhar, está perto de ser para mim o que o Harry Potter é para as pessoas, como nós estávamos a debater há bocado, sabes?
Okay.
É tipo, para mim tem muito a ver com. Eu olho para a carreira da Beyoncé e eu sinto que aprendi muito com ela em termos de evolução, sabes? E de crescimento enquanto artista, na arte, sabes? Ver as fases dela.
O papel.
E isso, não posso dizer que isso não é importante.
Sem dúvida.
E logo aí.
Não, óbvio.
Já não consigo fazer a comparação.
E até a exposição, tipo, a exposição para a black culture toda. Tipo, há ali muita coisa que eu acho muito interessante e importante, incluindo, tipo. O espectro todo de Destiny's Child em contexto histórico, a emancipação dela do pai, tipo, todas essas coisas
que
são
Rihanna,
por isso
que
Rihanna eu
também,
nesta
também
cena
tem,
da viagem.
Não é? Quer dizer, Olson, no outro dia fez 20 anos, 20 anos, 10 anos, que ela lançou o Man Down e eu fiquei, som.
Não.
Som!
Não. nem
Man Down.
Eu acho que sai este ano. Eu acho que sai música este ano.
Eu
não, ela, foi, ela tem sido vista em estúdio.
Olha, também é Lorde há tanto Pronto. Tempo.
Ela tem sido vista em estúdio. Eu estou com um bocadinho de receio. Tás. Porque
eu sinto que vai ser uma coisa muito diferente, amiga. Eu
amo o Entai.
Okay.
Eu amo o Entai. Que acho que o Entai é o melhor álbum okay. dela. É, gosto mesmo muito. E eu ouvi falar em reggae.
Ai não.
A pessoa não ama
reggae. Eu também
reggae.
Já ouvi e é tipo.
Inclusive, não sei se vamos lá chegar, mas foi
só odeio reggae.
Era o meu.
Mas eu também, igual.
É, então é um 3 em 3.
É um 3 em 3.
A pessoa não ama reggae.
Não ama.
Top de géneros de música que não consigo mesmo ouvir.
A pessoa não ama reggae.
100% no meu primeiro. Diana, eu pus EDM no primeiro não. lugar e no
Sim!
segundo pus logo reggae.
Sim! Sim!
O meu segundo lugar é reggae, o primeiro é reggaeton.
Eu já estou indo, let's go. Eu parei, sola.
Olha, mas espera, reggaeton, Omar Apollo. A música Frio.
É assim, por acaso não estou a ver qual é que é.
É uma música
qual
de reggaeton.
É essa canção. Mas é engraçado tu falares do Omar Apollo, porque é assim, eu sou obsessed with him, kind of, há bué de anos, porque foi daqueles artistas bem random que eu encontrei no Tumblr
sim,
um
sim.
dia, sabes? Tipo, há anos e anos e anos, e continuei a segui-lo só porque sim, porque ele é gatinho e porque canta espanhol e eu sou básica.
True.
E depois fiquei muito feliz quando o vi no disco do C. Tangana, fiquei mesmo. Histérica. Amo tudo.
Vai procurar Frio, porque é um reggaetonzito que vale a pena.
Assim,
2 minutos de música que vale a pena.
Eu senti Fred left the chat.
Não, mas eu também sinto.
Porque eu mesmo, é mesmo daqueles. É tipo, é visceral para mim. É tipo,
eu percebo,
mesmo,
eu percebo. Eu não percebo, mas aceito.
Olha, mas já agora vamos ao terceiro. Já estamos aqui num género de música. Qual é que é o terceiro?
O meu terceiro foi aquele metal, mas aquele que é mesmo só gritos, tipo, que não se percebe nada.
Ai, eu faço isso. Eu vou a isso.
Entendo.
É que
I'm
não
okay
é, aliás,
okay
inclusive eu até pedi à Márcia para pedir ao namorado para me dizer qual é que é o nome deste estilo. Porque nem sequer
é metal.
É que é tipo.
Entendo.
É uma coisa muito específica que eu estou a ouvir na minha cabeça que eu sinto que não é o
death metal,
não sei
certeza.
Se é o que tu ouves, ou pelo menos o que eu acho que tu ouves dentro deste estilo.
Sim.
É mesmo tipo um barulho que eu não consigo sequer
metal,
identificar.
É um som por completo.
Não consigo identificar absolutamente nada.
Um som,
não consigo
um
identificar guitarra,
é.
Não consigo identificar bateria,
Cheira-me.
Não consigo identificar voz, não consigo identificar. E então.
Eu não vou, mas se eu tiver num sítio em que tiver a dar,
eu vou ficar desconfortável. É que nem é tanto assim de odiar, é que esse tipo de assim, death metal aparentemente deixa-me confusa na minha cabeça. Estás a ficar tipo, ai, o que é que está a pensar? Sim. O que é que está a pensar? Não entendo. O teu terceiro.
O meu terceiro era transe, porque é assim, tipo, tudo que seja som repetitivo
confesso,
que muda de 10 em 10 minutos adiciona um outro, estou fora.
Isso, eu sei que erradamente, mas tudo isso, a nível do conceito, mas tudo isso para mim está na mesma categoria, que é tipo EDM, aquelas
a
coisas.
A minha primeira opção era tudo o que é eletrónico.
Exato, eu também não. Pois, porque há
mas eu não posso dizer
fixe.
Tudo o que é eletrónica, porque há mil música eletrónica indie.
Mas eu percebo que tu estás a dizer.
Tudo que são martelinhos.
Eu percebo que tu estás a dizer o ponto que apontes e depois é só o ponto que apontes capá, ponto que apontes, ponto que apontes capá.
O som, isso.
Eu também estou.
Isso.
Estamos todos
fora. Assim,
ninguém nos apanha nessa festa.
Depois temos o reggae. E depois, por último, temos música country.
É assim, I'm okay too, mas é funny porque é tipo.
Tem vindo a crescer em mim com o passar do tempo. Acho que desde que cair no buraco de Dolly Parton. I'm
não tarda, está aí o Fred com o chapéu.
Voa com as botinhas. Voa um Jolene. Mais do que isso.
Voa um Jolene. É assim, não é o meu tipo de género at all. É tipo, imagina, se forem 10 minutos, não passa, não está neste top. Se forem 3 horas, calhar passa a estar neste top. You know what I mean?
Eu sinto que preciso esclarecer. Eu estou aí no country, mas calma.
Mas é que
é um
esse não é o. Pois é que Dolly Parton. É que Dolly Parton.
É tipo a qualidade
não é
do country.
Não é o country.
Eu
que
não
estou a pensar.
Isso.
Eu estou a pensar
num Blake Shelton.
Exato.
Sei, não, matem-me.
Gwen Stefani,
não,
para sempre.
Fora,
musa
fora,
da minha adolescência
fora.
Forever.
Não, não,
Gwen
não.
Stefani
Blake,
é vida.
Não.
Yes,
mas Blake
yes,
Shelton.
Mas não,
eu pessoalmente acho que não há necessidade. Não há necessidade.
Yes. Also, aconselho toda a gente a ir ver o novo vídeo da Trixie Mattel com o...
Mas que boa song.
O Orville Peck. É assim, que boa song. É country, mas que boa song, que boa estética, que boa, boa história,
boa
com
song,
tudo.
Boa song,
amém.
Boa song. Olha, amiga, concordei com tudo.
Pronto, mas...
E essa não foi... As
não,
suas unpopular opinions não foram
objetivamente.
Assim tão...
A Beyoncé é uma cena. São objetivamente unpopular opinions, porque a esmagadora maioria das pessoas não se sente assim, não é? Mas eu consegui compreender, ou seja, achei que está tudo fundamentado. Achei, não achei que era aí. Não há nenhum, nenhum...
Seja só.
Olha, não há mesquinhice. Percebes? Não há mesquinhice. Muito bem, vai Gatão. Yes.
Olha, chorei. Então, a minha primeira é coco is disgusting. É assim, tudo que tenha coco, coco em sítio, cheira
esta,
coco,
dizer, não
tudo
consigo
que é
concordar.
Coco é tipo,
não consigo concordar.
Mandem-me um coco na testa, percebem? Prefiro que me dê. Não, e eu sei que é uma unpopular opinion, especialmente entre vegetarianos e vegans, porque é tipo, é impossível ir a um restaurante em que,
ai,
e que eu não tenho a perguntar o que é que leva coco. E eles tipo, literalmente... Ai. Deixa-me dizer-te, uma vez fui a um restaurante vegan em Madrid, em que eu perguntei tipo, o que é que não leva coco? E ela literalmente disse, ai, vou à cozinha. E voltou e disse, nada.
Eu, a única coisa que tenho, eu vegetariana, a única coisa que tenho em casa é óleo de coco. Ou melhor, de coco, só óleo de coco.
Eu
mais
adoro
nada.
Coco. Eu não sei o que vocês estão a dizer.
Mas eu.
É tipo. Estou ok.
Mas é unpopular porque eu não conheço
é
muita
tipo,
gente.
Só
que
não
tenha,
perto
eu
de
não,
mim.
Mas também não conheço muita gente que adore coco. Mas não conheço ninguém que tenha esta cena de. É gross, disgusting. Não tenho.
Epá. Portanto, para ti, um bounty é nojento.
E é que tipo.
Ai, Rafael,
que
delícia. Ui, comia três assim, de seguida. Ai, adoro. Acho que vai ficar mal
desculpa. Eu enjoei de bounties, portanto, eu acho
bounty
que
nunca foi a minha cena. Bounty nunca foi a minha cena.
Bounties na adolescência.
Mas Rafael.
E deixem-me dizer-vos: nas coisas que eu não gosto, tipo de comida, não sei o quê, tudo que eu não gosto, de vez em quando, I give it a try.
Certo.
Porque, tipo, o nosso paladar muda, as coisas mudam. Coco é a única coisa que eu não consigo.
É visceral, em ti também. Eu percebo isso.
Não. É.
Let's go.
Vamos à minha segunda, que eu sinto que é unpopular opinion. Let's go. Eu sinto que Nickelback é mais ódio de estimação.
Amiga,
do que propriamente
a
música deles ser péssima.
Eu conheço tão bem que eu ia escrever isso e fiquei, o Fred vai escrever isto, vou escrever outra coisa. Porque nós já tínhamos falado sobre isto.
Não é que
já
eu amo Nickelback. Yeah, okay.
Não,
é tipo...
não, eu não acho que seja uma banda
incrível.
Tipo,
não é que eu
objetivamente
não acho que sejam péssimos.
Mas também não é.
Isso,
não.
Mas não,
não
é.
Não há motivo para atirar garrafas.
Isso não é o que,
não,
que as pessoas fazem.
Also, look at this graph.
Opa, aí foi o line-up.
Claramente no sítio. Yes.
Eles estavam nesse place.
Foi mal
cast
da produtora.
Foi. Eu não sei quem é que foi o responsável.
A estratégia do manager deles que não fez, que não foi analisar qual era o festival.
Yes, ma'am.
Né?
E deixa-me dizer, eu tenho mais problema com o cabelo dele.
Com aqueles noodles.
Provavelmente com a música.
Eu tenho mais problemas com ele e com as vibras que ele me manda do que propriamente com a música da banda,
sure,
sabe? É tipo,
sure.
Não...
Sim, de acordo.
Porque assim, vamos pensar aqui os três juntos. Three Doors Down ou Nickelback, it's exactly the same thing.
Ai, sim.
Tipo, eles são a mesma
coisa. Se eu sentisse as mesmas vibras, seria a mesma coisa para mim, mas eu não sinto vibras tão bizarras e tão esquisitas de Three Doors Down.
Sim.
Mas em termos de sonoridade, 100%.
Em níveis musicais, não é? Então eu sinto que é mais ódio de estimação, which is okay, do que a música ser péssima.
Sabes que eu acho que esse ódio está a começar a surgir também por Imagine Dragons.
Ai, amiga, but I will partake a little bit.
Ai, for sure, já estava. Yes, eu
já
também, porque já estamos a entrar numa fase que já estou tipo, já
chega.
Não tenho grande opinião.
Percebes
tipo,
que é,
tipo,
aliás, eu ia,
mas eu acho que isso também está
não,
a surgir 100%, com
100%, amiga, eu sinto que tens toda a razão, mas sem dúvida alguma que é overplayed, tanto que é uma inside joke entre mim e a Natasha, que sempre que uma de nós sai de casa e sempre que está a dar Imagine Dragons, nós mandamos uma mensagem, está a dar Imagine Dragons, porque é tipo, eu entro no Uber, está a dar Imagine
sempre.
Dragons, vou ao supermercado, está a dar Imagine Dragons, ligo na VH1, na MTV, está a dar Imagine Dragons, ligo a rádio, está a... Epá, chega. É que depois leva-me a crer que é tudo um bocado da mesma coisa e que não sai. Agora, se calhar, já não sai dali, porque eu reconheço sempre e eu te garanto que eu nunca ouvi aquelas músicas do início ao fim. E eu fico sempre Imagine Dragons.
São sempre iguais. É verdade. É verdade.
Não. I will partake on that little hate.
Entendo. Are we saying, tipo, vocês estão a dizer aqui publicamente, nós estamos a assinar o registro
é assim,
de que Imagine Dragons são os novos.
Eu vou já deixar aqui assinado, vou mandar para vocês por scan. Por
ainda, bem que, ainda bem que isto não. Pronto, não é que não, que não há muita gente a ouvir isto.
Ainda bem que não é live, né?
Ainda bem que não é live. Olha, a minha última unpopular opinion é que a última season de Game of Thrones foi melhor do que aquilo que toda a gente diz e que seria impossível qualquer outra solução, seria... Tipo, não há nenhuma solução que não fizesse com que o resultado fosse este, que é toda a gente ter mil
eu
opiniões
discordo.
E achar que foi isto.
Eu
foi
discordo. Isto. Para mim, a última a temporada... estragou-me a série toda quase. Eu nem tenho vontade de rever a série porque a última temporada deixou-me tão desgostosa. Mas também não tenho soluções. Mas a questão é que eu não sou writer.
Eu não estou a dizer.
Não pagam para isso.
Eu sinto que overall foi muito boa. Eu entendo que seja muito fácil. E eu de vez em quando lembro-me e fico tipo, o Bran é rei.
Tipo.
Mas tipo, sabes? Tipo. Mas tirando isso, eu senti que a season foi ótima.
Sim, teve...
senti muitas emoções.
Ah, isso 100%.
A batalha, gritei para a televisão.
Isso 100%, e também tem que ser dito. Também tem que ser dito.
E as pessoas, facto... e as pessoas arrumam isto em tipo, é péssimo.
Não,
tipo,
o facto de eu acho que foi das temporadas mais fracas, talvez não a temporada mais fraca, mas das for sure. O que não implica que eu não tenha estado aos gritos e em nervos máximos e em emoções máximas.
Eu acho que foi mais tipo expectativa. Era tipo, era impossível a última season bater as expectativas das pessoas.
Isso é verdade.
É a minha opinião.
O que é que tu achas, é Mafalda? Como é que tu sentes?
Porquê é que eu tive calada nestes últimos 3 minutos?
Game of Thrones não é uma cena para ti.
Nunca vi Game of Thrones.
Nunca viste Game of Thrones.
Ora, amor, eu tenho inveja.
Também
tenho inveja tua só porque eu amava seguir nessa viagem outra vez.
Olha, amiga, eu vou dizer uma coisa. Com licença, eu vou te dizer uma coisa que não é para te desencorajar ou encorajar, mas é só a verdade e a minha experiência, que é, até à temporada 5 de Game of Thrones, eu não via Game of Thrones. Porque eu sou aquela pessoa que é tipo, eu, em regra e na esmagadora maioria estatística, eu não sou uma pessoa que gosta de fantasia em geral. Tipo, coisas que não existem.
É
então,
tudo que eu não quero ver.
Mas é por isso que eu não gosto de Harry Potter. Tudo que é fantástico.
Eu entendo isso perfeitamente. Lord of the Rings, não é a minha cena.
Não.
Pá, Hunger Games vejo por causa do romance e do drama. Mas tipo, sabes, toda esta coisa da fantasia não é de todo...
Não é a minha praia.
Eu percebo isso. No entanto... Uma pessoa percebe que já ia, né, na quinta temporada e que as pessoas à minha volta simplesmente não param de falar sobre o assunto. E eu comecei a ver Game of Thrones puramente por peer pressure. Porque eu estava mesmo tipo...
Mas espera, começaste na quinta?
Não.
Ou quando estava na quinta foste para o começo?
Exatamente. Quando estava na quinta eu fui para o começo.
E são quantas? São 9?
Amiga, mas eu digo-te que é assim, eu fiz isso na fase de exames do último semestre da faculdade e eu e as minhas
boa
amigas...
Altura.
Não, nós... É assim, foi ótimo porque foi o melhor motivador. Porque nós estudávamos bué a sério durante o dia para a noite podermos ver um episódio de Game of Thrones. Então nós passámos o dia mesmo tipo let's go, estudar para depois podermos ver. It's that.
Agora sim, amor. Não sinto que seja obrigatório na tua vida teres de ir nessa viagem. Apesar de que eu sinto mesmo que Game of Thrones mudou muita coisa no mundo.
Sim.
Mas não sinto que seja obrigatório nessa viagem. Se fores, um dia se achares tipo, ok,
tenho tempo.
I'm gonna try. É tipo, tens de aguentar 4 episódios.
Exato. Ah, sim. Não, isso foi um ótimo PSA, Fred.
Eu tenho um problema
é
com
tens
isso,
mesmo,
com séries,
senão não vale a pena.
Que logo à entrada tem que estar.
Eu percebo isso, mas depois tens tipo dezenas e dezenas e dezenas de episódios bons.
Olha, mais uma unpopular opinion, kinda, que eu acho que Inês. Tu me vais dar essa resposta também.
Diz lá.
Que é Fleabag.
Que eu amo Fleabag.
Não consigo passar do terceiro episódio.
Eu amo Fleabag.
Não
consigo.
Fleabag.
Mas eu não gosto do Talk to the Camera.
Amiga, eu amo. É aquela assim, cena. A segunda temporada de Fleabag é uma coisa que eu sei que eu vou rever várias vezes ao longo da minha vida.
Mas estás a ver, o saber que eu vou ter. É que toda a gente me diz isto melhora no quarto, quinto episódio.
Não, mas é tipo. Se tu, eu sinto
amor,
que
eu
se tu não gostaste. Mas tu viste a primeira temporada e a segunda ou só viste?
Não. Vi 3 episódios da primeira temporada.
Mas é que eu já revi Fleabag duas vezes e só vejo a segunda temporada.
Estás a ver?
Porque a segunda temporada incrível.
Eu precisava daqueles livrezinhos dos resumos, como nós tínhamos na escola.
Mas eu não sei se tu precisas necessariamente ver a primeira temporada para ver a segunda. O que tipo, tu vais apanhar na boia.
Yes.
Não precisas.
Mas também é que, são episódios curtos e que... Mas
eu sinto que a segunda temporada tu vais curtir.
É que se eu estou a mexer no telefone enquanto estou a ver uma série.
Não, aí é pá, já foi. Não, concordo 100%.
E foi o que me aconteceu.
E eu percebo isso, porque eu também, quando eu vi, e nós começámos na primeira temporada, e nós, eu só vi a primeira temporada quando já tinha saído a segunda, e o pessoal já dizia, bué bem. E eu a ver a primeira temporada, eu fiquei tipo, it's good, but it's, tipo, não mudou a minha vida.
Não é all that.
Não é all that. A primeira temporada. A segunda temporada é tipo, it's one of my favorite shows. Of all time.
Amamos. Ai, eu sim.
Mas eu percebo a tua viagem, mas falo porque eu estou nessa viagem, estou nessa experiência há meses com Schitt's Creek, que é daqueles que as pessoas amam e é uma. Mas é assim, a primeira season é bem difícil de engolir e demora boeda. Temos já vi 4 episódios e estou tipo.
Estávamos a ponderar aqui
seca.
Começar.
Também
é que
quero muito.
Tipo, os primeiros 4 episódios fiquei mesmo tipo, que saco. Tipo, tem alguns momentos de piada, mas muito pontuais. Mas eu tenho a certeza que se vai transformar numa série incrível. Porque todas as pessoas que eu amo e que acompanho, todas elas são histéricas com a série. Por isso tem de ser incrível.
Também é uma das que eu tenho aqui para.
Mas é assim, começares. Segunda temporada, amiga, eu, assim, a gente ainda não se conhece assim muito bem, mas do pouquinho que eu já te conheço, só de fazer, de seguir no Instagram, eu sinto que o Hot Priest.
I'm gonna like it.
Eu sinto que tu vais ficar louca.
Não, imagina, eu tenho uma amiga que comprou o livro.
Irei eu também, porque descobri no TikTok no outro dia que há coisas que são diferentes e já fiquei histérica e já preciso de comprar, já preciso de ler.
Also, deixa-me dizer-te, eu sinto que não há nada que a. Não sei dizer.
Ela
o nome
é a
Phoebe Waller-Bridgers. Não há nada que ela mete ao dedo que não valha mesmo a pena ver.
Ah, eu amo Leanne.
Sabes o que eu estou a dizer? É que vale mesmo, tipo Crashing. Eu não sei se viste Crashing, por exemplo. Eu não sei se viste o Crashing. Crashing
okay,
é incrível.
Ok, então me fala. Tu vais ver Crashing primeiro. Está na Netflix. É uma série que só tem uma temporada. Digo-te já que é para não ficares de coração partido como eu fiquei. Que é para ir já preparada.
Igual.
Só tem uma temporada, igual. 2015.
Tá aqui.
2015. Uhum. E é assim.
Crashing ou Crashing?
Crashing.
Crashing.
Com a
Crashing. E eu acho que vai ser fun para te introduzir ao mundo da Phoebe Waller-Bridge. Okay. E depois a primeira season de Fleabag não vai gostar tanto.
E Crashing é for sure one of the most underrated shows.
Okay.
É incrível. Eu amei pessoalmente.
Assim, para mim, lado a lado com. Ai, como é que se chama a outra série? Aquele sitcom americano muito funny que também ficou tipo na segunda temporada.
Ai, eu sei. Aquela Nina.
Happy Endings.
Exatamente.
Endings.
Beautiful. Beautiful. Beautiful.
Que boa série. Que boa
Boas
série.
Séries que só ficam, tirando, só se ficam pelos notas. Primeiros. Pela primeira temporada é uma tristeza. É uma tristeza.
Ora, não vamos falar sobre isso porque senão. Dores. Porque high fidelity.
Não, isso é criminoso. É criminoso. Onde é que a gente ia? Que eu até fico nervosa a falar disso.
Pronto, unpopular opinions.
Conta,
exato.
Yes. Já dei
já
a volta toda das.
Pronto. Sou eu.
Temos todos. Yes.
Sim. Mas é assim, as minhas unpopular opinions não são nada.
Olha, eu também disse que não ia acabarmos a falar de Fleabag, está tudo, let's go.
Mas isto para dizer, porque eu estava com alguma dificuldade em arranjar unpopular opinions que não fossem relacionadas com comida. E fui.
E
tu me fui tomar banho a ver se, sabes, ouvi umas muxas, a ver se,
então,
se isto entrava alguma coisa no meu cérebro e fiquei, não vale a pena, prefiro escrever o que tenho a escrever do que não ter nada. Então, primeiramente, eu quero dizer que coentros positivamente é a pior erva que existe no mundo.
Uhul! Sabão! Oh, horrível! Pessoas que fazem sopa de coentros,
não.
Onde é que está a vossa cabeça?
Não. É que para mim eu não consigo.
Não.
Eu não consigo mesmo.
Não.
Vamos deixar de filar.
Eu estava a dizer ao Fred há bocado que é tipo, para mim eu nem chego ao ponto de. Ah, isto sabe a sabão ou não? Porque eu sinto o sabor e fico mesmo.
Mas é tipo, coentros e salsa, para mim são as duas.
Não, eu gosto mais de salsa. Mas salsa em demasia também não é. Também não sou crazy for. Mas gosto de uma
salsa.
Se tiver
de escolher, é salsa.
Uma salsinha eu aprecio.
Agora, coentros.
Coentros é tipo. A minha reação é mesmo tipo.
É o coco. É o coco.
Exato, porque eu.
Porque yes,
eu sinto que o coentro não devia estar. Não
já,
devia
já conta
estar
a minha experiência do coentro.
Sabes? Tipo, coentro não devia fazer parte de mim.
Entendo. Mas eu vou explicar. Eu sou time coentro. Eu sou time coentro. Eu gosto de coentros, gosto de coentros em coisas.
Exatamente.
Não, that's the point. No verão passado, passei férias no Alentejo e comi sopa da cacia, do cação. I have no idea.
Cação.
Cação. Yes.
Realmente há bocado
que é
quando
tal,
tu me escreves
é
cação,
é tipo...
eu fiquei. Isto não é cação, de certeza.
Não. E é tipo, e o que eu expliquei a Inês é tipo, é uma sopa de peixe, mas que em vez de ter. Mas imagina um caldo verde, mas que em vez de ser couve, é coentro. E foi a primeira vez que eu provei. E a questão foi, eu provei e automaticamente senti que tinha posto uma colher de Feri boca adentro. Não, Feri parece mais light do que aquilo. E eu fiquei mesmo tipo,
makes me nervous.
Depois fiquei tipo,
é isto que as pessoas sentem.
Mas ficas a saber que é um daqueles dados assim gerais. É tipo, há literalmente um receptor no cérebro que é diferente.
Claramente,
e por isso vocês sentem o sabor de maneira diferente. Mas foi a primeira vez que eu senti aquilo que vocês sentem. E depois fiquei tipo, eu agora percebo porque é que as pessoas ficam mesmo em nojo total.
E é uma cena que eu não vos consigo dizer a quantidade de vezes que já me aconteceu eu ir a um restaurante ou alguém, a casa de alguém, o que seja, e alguém, e eu comer e ficar, isto tem coentros.
Tem, não
e
tem.
E as pessoas, não tem nada. Não tem. Não é coentros. Isto não é. Tem coentros, sim, senhora. Estou-te a dizer que isto tem coentros. Há coentro aqui. Coentro passou. Tocou.
É porque quando
tá
não
presente.
Gostas, tu percebes que lá
100%. Está. E não até agora nunca tive errado.
E percebo, porque se pensarem na analogia de alguém levou detergente para dentro dessa
eu vou reparar.
Obviamente vais reparar.
Estás a temperar com Feri.
Exato, exato.
Não. Refogados com Feri em vez de azeite.
Não.
Olha, eu acho que vai mais longe. Não é Feri, é tipo Tide ou Homo, porque é da roupa, é mais agressivo.
Não, vai-me pelo nariz, sobe-me pelo nariz acima. I hate it.
Sei, senti.
Let's go. O meu, a segunda popular and popular opinion é a pizza tropical com ananás e fruta no geral é das melhores pizzas que existe.
É assim, eu ananás, sou... yes. Muito in ananás na pizza. Uf, banana na pizza, máxima. Que nojo. É a textura.
Uma pizza, olha, a pizza mais bizarra que eu já comi, mas que eu amei tanto, era pizza com nata, frango desfiado e banana. E é assim.
Pizza na brasa?
Exatamente!
Isso é da, isso, a minha mãe ama
amiga,
essa pizza.
Amiga! Eu também na brasa juntas. É assim, senhora!
Que ela comia ao pé da estação de Oeiras, numa pizza da brasa.
Exatamente.
Que ao pé da estação de Oeiras.
Exatamente
há muito tempo.
Essa pizza, Mafalda. Estás
a senhora
lá.
Sonha com essa pizza.
Eu também. Eu também. Ah, tanto que sempre que falo disto, digo: olha, eu comi uma pizza,
menina.
Aqui estou com o Fred, com banana não, com ananás.
Banana
com ananás.
Não. Yes,
e
com ananás estão
em.
Mas precisa de ser. Mas kind of precisa de ser salty a pizza, que
eu
é para o ananás fazer sentido.
Eu não como com ananás porque eu sinto que o ananás casa com carne.
Eu percebo o que estás
e
a dizer.
Como eu não como carne,
e carne efetivamente.
Para mim casa com peixe, isn't it funny? Okay. É que para mim casa, imagina, com aceto.
Para mim
não,
casa mais com carne, mas também casa com peixe. Porque ainda no outro dia comi umas espetadas de salmão com ananás, que era uma delícia. Portanto.
Mas aí falta a pizza.
Amém. Exato, falta a pizza. Mas eu, em geral, eu sou aquela pessoa que escolhe. Tipo, eu gosto de fruta na pizza.
Agridoce.
Agridoce, é isso. Yeah. Agridoce, para mim, delícia.
Sim.
Amo.
Amém.
Yes. E por
amém.
Fim. A última unpopular opinion relacionada com comida, que é o que eu trouxe, é que chocolate com recheio de fruta ou menta
é
horrível.
É disgusting.
Isso não é nada unpopular. Isso é, olha, aqui é totalmente popular entre nós. É horrível.
Odeio.
Menta no chocolate antes do tiro no pé.
Aquela porcaria do after.
Fruta. As cenas da Regina.
Não, exato. Regina de laranja. Regina de laranja é o
maracujá.
Laranja é o pior.
Mas o laranja é. O
eu sinto que estamos só três pessoas aos gritos.
Sim.
A revolta é tal que são três pessoas aos gritos.
Não.
Mas é tipo, laranja é o pior mesmo.
No
tipo, todos eles são maus, mas laranja.
Se nos quiserem enviar chocolates, Regina, tudo certo, estamos ok.
Não,
não.
Só sem recheio.
Sem recheio.
Se quiserem.
Só sem recheio.
Olha, isto.
Mas estamos tudo ok.
Olha que lindo que vai funcionar bem. Olha, por causa do nome do teu podcast. Regina, se quiserem patrocinar o Sobremesa, está tudo bem. Patrocinem a Sobremesa.
Olha, a Regina a patrocinar o Sobremesa parece-me perfeito.
Nós passamos a comer chocolates com recheio e tudo.
Assim,
não.
Sabes quando tu és miúdo e fazes aquela fita que nem passa na língua, que é só toma para trás da garganta.
Look.
Não.
Ai, é como aquelas, sabem aquelas bolachas que têm chocolate e aquele creme de laranja.
É a mesma coisa.
Não, not okay. Not okay.
Eu e doce de laranja não dá. Eu acho que sabe sempre tudo a casca de laranja.
Eu percebo. Entendo. Isso e para mim
assim, um
é
bom
tipo,
bolo de laranja,
exato.
Um bom bolo de laranja
a minha
é bom.
É, se for sobre a laranja e eu estou preparada para ser sobre a laranja, está tudo ok. Um bolinho de laranja, eu adoro um bolinho. Uma torta de laranja, adoro uma tortinha de laranja. Agora, laranja para mim é uma coisa que não casa com nada.
Não. Casa consigo. Confirmo-se. E pronto.
Casa com, pá, casa com uma frutinha fresca, um sumo natural, adoro. Sim, um repassado, um chupa, está tudo bem. Um repassado, um chupa. Mas laranja com outra coisa, para mim é um não absoluto.
Sim, igual.
Um não absoluto.
A não ser que sejam outras frutas aí,
pá, mas especialmente chocolate. Chocolate é horrível. After Eight, a minha irmã adora After Eight, que ela comia aquilo.
Não, disgusting. Disgusting.
Não, odeio. Odeio, 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 odeio. E pronto, foram estas as minhas unpopular opinions sobre comida.
Amei.
Amei muito.
E olhem, conseguimos despachar 4 temas.
Olha, nós fomos ótimos.
Já não foi mal.
Não.
É assim, queres fazer os outros, mas sem
não
comentários.
Não comentamos, nós às vezes fazemos isto, que é tipo, mesmo que queiras muito, não podemos
despachar.
Comentar. É só para
então
partilhar.
Pronto.
Sim.
Sítios que nunca visitariam.
Ok. Dá-lhe, Fred.
Deixa lá. Rússia, Irão, Chechênia, campos de concentração e problemas com gays no geral.
Entendo, okay. Entendo perfeitamente. Okay. Queres ir tu, amiga? Vai que é teu.
Eu era aquele em que só tenho um.
Então diz.
Que é, okay. Não consegui pensar em mais nada. Porque eu depois de fazer este top pensei, isto é um bocado mau. Não foi muito fixe.
É assim, mais então, ou menos, eu tive pensei, razões para todas.
A única coisa que eu pensei foi, eu não faria safaris. Porque animais, estar a ver animais,
entendo,
e afins não é a minha cena.
Yes, entendo,
tipo,
entendo.
Não, eu não quero estar aí para o meio do habitat natural deles. Tipo, não, entendo. Não.
Eu percebo.
E
eu
tu
percebo
Inês?
Isso. Eu escolhi, primeiramente, Israel, porque não devia ser um país. Segunda vez. E portanto, não quero visitar um país que não existe.
Não vou comentar.
Segundamente, a Índia, porque parece-me too stressful for me. It's too much, too dangerous.
Sim.
E por fim, Marrocos, porque eu detestei ir a Semir e então não quero lá voltar.
Ok.
Tomás, tá. Temos mais?
Última lista. A última lista. Top 3 de coisas para fazer numa sexta-feira à noite.
Let's go.
Então, receber amigos para jantar, ver um concerto, piquenique na praia a ver as estrelas.
Achei lindo! Achei lindo! Oh, e foi quase igual ao meu. Foi quase igual ao meu. O primeiro que eu escrevi foi jantar com amigos de horas e horas e horas, repeti 3 vezes. Segundamente, escrevi gig and drinks, porque estou já com saudades de sair do Music Box e pronto. E por fim escrevi binge a TV show.
Ok.
Yes,
atenção no binge. Para mim, que I'm a binger.
Eu tenho receber amigos em casa.
Com certeza.
Jantar numa esplanada no verão.
Oh.
Yes.
E faltam-me os concertos, mas eu estou a recalcar concertos.
Eu percebo
cabeça.
Isso, amiga. Eu
fiz o top a imaginar que não estava nada a acontecer. Tá
a recalcar.
Bem.
Sim, o receber amigos em casa também, né? Pronto. E adormecer no sofá.
Percebo.
Eu sou pessoa que
gostei.
Muito.
É uma realidade. Portanto, um pouquinho longínqua para mim, mas eu consigo também conceber o quão delicioso deve ser. Deve ser.
Eu amava conseguir ver. Lá está. E depois volta. E fazendo um wrap-up da coisa, mas séries, episódios com muitos. Ou seja, não. Séries com episódios que são muito longos.
Não.
Já adormeceu a meio. Já foi. Já está noutra.
Amiga, eu juro-te que te dava todos os dedos dos pés que tu quisesses, porque eu nem gosto muito de andar de chinelos, portanto não me ia fazer grande diferença. Eu dava-te todos os dedos dos pés que tu quisesses para poder ter essa magia de adormecer a sério. É uma benção.
Então, olha, ainda há mais uma coisa.
Conta.
Eu faço uma cestinha no cinema.
Gasps em português!
Tipo assim,
mesmo,
assim, imagina.
E nem dás por ela. Filmes...
Dodô!
Adás.
Os filmes têm sempre aquele build-up, em que depois tipo estanca um bocadinho, e depois tem tipo a apoteose. Ali quando estanca.
Antes do terceiro ato.
Quando eu sinto que não vou perder muito, faço ali um cochilo de 5 minutos e pronto.
Antes do drama, antes de começar o drama a sério.
Eu juro que entras e ficas tipo,
não
o segundo ato é overrated.
Pronto, eles agora estão casados, vão ser felizes durante um tempo e acontecer alguma coisa.
Ai, amiga, é assim, que inveja! Que inveja!
O cinema é péssimo.
Não, no cinema é péssimo. Não, amiga, uma pessoa paga e o cinema está caro. Mas é assim.
Mas metam no dicionário a cesta do segundo ato.
A cesta do segundo ato eu senti muitíssima, mãe. Agora, sempre que vir alguém a fazer esse tipo de cesta, eu vou ficar. Estás a fazer a cesta do segundo ato.
A cesta do segundo ato.
É quando fica tipo.
Eu percebo isso perfeitamente do que estás a dizer. Não posso dizer que participo, mas gostei da cesta do segundo ato. Amei este conceito.
Eu também amei.
Olha, e amei estar aqui a conversar com vocês sobre coisas absolutamente aleatórias.
Foi muito bom ter-vos.
How fun.
Uma hora e meia de conversa. Foi muito bom ter-vos.
Amei muito muitíssimo.
Obrigada.
Olha, obrigado por teres convidado.
Muito obrigada.
Obrigada. Eu passou-me os nervos.
Vês? Viram? Vês? Foi um instantinho.
Somos nervos.
Não, para nervos. Obrigado por nos teres recebido. E em breve esperamos receber-te.
Yes! E toda a gente que estiver a ouvir este episódio que veio do Fred e Inês Falam de Coisas, pelo amor de Deus, cliquem nesse follow já imediatamente.
Não, eu quero é que façam.
E deem um amor
façam,
toda a
é o contrário. Quero que façam um promo ao vosso. Que provavelmente ninguém que me ouve não vos ouve a vocês. Não é?
Acho. Não sei, amiga.
Se calhar temos públicos
não
diferentes.
Façam lá assim okay. Um promozinho.
Vamos, vai, Fred, vai que é teu que tu sabes.
Está bem.
Vou fazer Fernando Mendes.
Eu vou ligar o piloto automático.
Vai que é teu.
Então, moços, vocês podem. Este nunca dizemos, mas vocês podem ouvir o nosso podcast em qualquer plataforma em O Fred e a Inês Falam de Coisas. Podem seguir-nos no Instagram em O Fred e a Inês. Podem-nos deixar perguntas em ask.fm/OFredEInês. E se quiserem pagar-nos um café porque acharam que nós éramos muito fã, vão até patreon.com/OFredEInês. Temos uma comunidade lindíssima e cartões de sócio.
Eu faço parte, só para que saibam. Porque és muito linda.
Olha, em breve, amor. Olha, fica aqui em primeira mão. Em breve
irás receber em casa
um cartão de sócio.
Temos um cartão de sócio oficial. I'm obsessed. I am obsessed.
Obsessed.
Obrigada, amorzinho. Gostei muito, foi lindo. Amei.
Gostei muito.
Amei.
Beijinhos.
Obrigada.